Boa tarde a todos os colegas, boa tarde ao pessoal que nos assiste pelo Facebook TV Câmara. Declaro aberto a presente sessão. Solicito que o secretário faça a leitura da ata 015/2020.
Ata 015/2020, da 17ª Legislatura, 4ª Sessão Legislativa, 11ª Sessão Ordinária, presidência do vereador Mariano Teixeira e Silvio Toftondo, do secretário.
Colocamos em discussão. Não havendo discussão, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça como está. E quem discorda, manifesta. Aprovada a ata 015/2020. Solicito que o secretário faça leitura dos projetos de lei de origem executiva.
Projeto de lei de origem executiva, projeto de lei 4525/2020.
Solicito que o secretário faça leitura das indicações.
Não temos.
Não havendo indicações, solicito.
Requerimento.
Os requerimentos.
Requerimento número 076, 077 e 078.
Solicito, secretário, faça leitura dos pedidos de providências.
Pedido de providência número 012/2020 e 013/2020.
Após pedido de informações.
Pedido de informação número 014/2020.
E moções.
Moção número 052/2020.
Solicito já matérias de última hora, se algum vereador. Sim. Tá, joia. A gente consta na pauta da ordem do dia. Mais algum colega em matérias de última hora? Não havendo, passamos para o grande expediente. Algum vereador inscrito? Grande expediente? Vereador Ricardo Rosso. 5 minutos, vereador.
O presidente, a mesa diretora, nossos colegas, a colega, nossos internautas. Hoje, aproveitasse esse espaço, presidente, para fazer uma homenagem a quem realmente está à frente da pandemia, que são o nosso pessoal da saúde, e para vocês verem o que é o destino. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, neste ano, tinha decretado o Ano Internacional do Enfermeiro. O Ano Internacional do Enfermeiro. E isto lá atrás. E não é que veio esta pandemia para colocar ainda em aprovação o nosso pessoal da saúde. Então, hoje, 12 de maio, é o Dia Internacional do Enfermeiro. Esse ano com um sentido emocional diferente, porque os enfermeiros estão na linha da frente do combate à Covid-19. A OMS decretou o ano 2020 como o Ano Internacional do Enfermeiro. E esta pandemia veio colocar à prova o trabalho, o valor dos enfermeiros, demonstrar que são insubstituíveis em qualquer sistema e equipe de saúde. Então, pessoal, realmente hoje nós temos que agradecer a toda essa área, essas pessoas da área de saúde, principalmente o dia do enfermeiro. Não é porque a gente tem, eu tenho, na verdade, meu filho é enfermeiro, minha filha enteada é enfermeira e vários outros, mas a gente tem que reconhecer o diferencial deles, vereador Alex, porque todos nós estamos vendo quantos enfermeiros e médicos, vereador Luiz Fernando, já perderam suas vidas estando à frente dessa pandemia, desse vírus tão violento como ele é. E nem por isso, em nenhum momento, que a gente que é pai, até pensa assim, quem sabe o filho pega a sua mochilinha e vem para casa para se cuidar desse problema. Mas bem pelo contrário, Eles dizem assim, pai e mãe, fique em casa quanto que eu estou na linha de frente, porque eu estudei, eu me dediquei para esta profissão e não arredamo o pé quanto não passar todos esses problemas. Então, quero parabenizar todo o pessoal da área da saúde, principalmente o Dia Internacional do Enfermeiro, que é hoje, 12 de maio. Então, esse Dia Internacional veio alentar a importância e a diferença que eles fazem, vereador Caio. Porque todo enfermeiro está sempre na linha de frente. Quando chega em qualquer lugar uma pessoa doente, primeiro o enfermeiro que faz aquela testagem para depois passar ao médico. Então, realmente, eles fazem um trabalho de extrema importância. Então, eu venho aqui deixar o meu reconhecimento e dar um grande abraço virtual a cada membro da saúde, principalmente a todos os enfermeiros por ser seu dia internacional. Muito obrigado.
Mais algum colega? Vereador Boca Torres. 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, mais vereadores, vereador Pirola. Também quero deixar o parabéns a todos aqueles enfermeiros que estão na linha de frente, hein? Mesmo tendo corpido e atleta, cara, que eles merecem, porque a gente sabe que não é fácil. Mas hoje, eu sou sem máscara porque eu não consigo falar com a máscara, cara. O senhor me desculpe, se estou lhe prejudicando, colocarei a máscara. Ah, bom. Mas o que eu quero falar aqui é uma coisa que... Eu estou na política desde 2007. E a gente sabe que, infelizmente, tu pode ajudar alguém 3 anos. Se tu não ajudar uma vez, ele fica teu inimigo. Nós estamos na política, sabemos que a vida é assim. E a política é muito ingrata. Mas eu fui procurado por um morador da entrada do Segredo ali. Em fevereiro, a situação estava difícil quanto à água. Me trouxe um abaixo-assinado, entrei em contato com o Porto Alegre e marquei uma audiência, só que veio a pandemia. Então, nós não tínhamos mais autorização de viajar com o carro da Câmara. Peguei o meu carro, fui a Porto Alegre, primeiro encaminhei dia 6 de março, o Ari, o pedido da extensão de água. Solicito a ligação de água nas localidades do Alta Meia Légua, Vila do Segredo e Vila Pereirinha. Aqui, ó, o documento. Dia 6 de março, dia 13 de março, dia 12 de março, desculpa, fui conversar com o senhor João Batista Bastos Pereira, assessor da diretoria de extensão com o meu veículo para tentar encaminhar o mesmo pedido que foi botado lá, inclusive com a baixa assinada dos moradores que ele me entregou, está aqui, ó, tá no meu carro de manhã, tá? Ó, tá aqui o abaixo assinado para tentar resolver. Foi encaminhado, já foi chamado os técnicos para encaminhar, só que fechou tudo, veio a pandemia. Não podemos mais ir lá, porque lá só tem interno, só expediente interno. E dia 8 de maio, agora, eu me deparo com esta reportagem no site da prefeitura, onde que diz, prefeito Giovanni recebeu na tarde de 6 de maio o senhor Antônio Neto Viver Correia, morador da localidade da Esquina do Segredo, juntamente com o operador Paulo Pereira. Na oportunidade, Correia, que é secretário de Associação do Morador da Esquina do Segredo, pediu auxílio para a extensão da rede de abastecimento da água até a Esquina do Segredo. Conforme com o Correia, atualmente a rede chega até a Vila Pereirinha e sua extensão deve contemplar com água tratada aproximadamente 50 famílias. O prefeito, acompanhado da secretária Cássia Freitas, disse estar empenhado em auxiliar com os recursos possíveis a fim de beneficiar essa importante comunidade. Não satisfeito, existe na mesma matéria colocação do senhor Antônio Jair. Gostaria de agradecer ao senhor prefeito, ao vereador Paulinho, que esteve junto nos apoiando e carregando água para essa comunidade. E outras mais, já que alguns parlamentares, em vez de se aliarem em busca de emendas para ajudar a comunidade, fazem críticas. Isso aqui me deixou muito magoado. Porque a gente trabalha não é para resolver o problema da emergência. Eu estou trabalhando para resolver aquilo lá por definitivo. E foi ele que me procurou aqui. Inclusive, eu pretendo passar por o senhor Paulinho e o senhor prefeito o pedido que já está lá. E que vamos tentar resolver, porque foi isso aqui, como já tem o encanamento, sabe? É uma coisa que estava bem encaminhado, bem tratado junto ao senhor João Batista. A possibilidade existe. Só que a gente fica triste, porque a gente faz o que pode. Eu não mando no governo do Estado, eu faço o pedido para o governo do Estado. Então, quando se referir às pessoas, pelo menos cite o trabalho que a gente faz, porque isso é muito triste. Tu tenta resolver, tu faz a tua parte, e aí, de repente, a gente se depara com um tipo desse de matéria. Fiquei muito magoado, porque fui no meu carro para vir para tentar ajudar e resolver toda a comunidade. E não resolver de uma maneira emergencial, só por agora que tem seco, mas resolver para sempre aquele problema daqueles moradores. Desculpa o desabafo e obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Caio Casanova, 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Goca, como é que o senhor vai dar aula, o senhor vai falar com as pessoas, o senhor não consegue falar de máscara? O senhor tem que dar exemplo. O senhor diz assim, faz o que eu faço, não faz o que eu faço, mas faz o que eu digo. O senhor comprou uma máscara ou uma mordaça? Acabou que é mordaça, porque não conseguiu. Até o Bolsonaro fala de máscara. Mas, vereador presidente, eu acho que esse contato esse pronunciamento do vereador Ricardo é muito importante, pessoal da área da saúde. Ricardo, o senhor propôs essa matéria, o senhor tem familiares e filhos lá que estão diretamente. No que passar essa crise da epidemia, vamos fazer uma homenagem, cada um escolher um na área da saúde, se possível, a hora que nós pudermos fazer uma reunião aberta, cada um escolher alguém que fez parte desse grupo, dá para nós fazer em nome da casa, cada um homenagear uma pessoa e dar uma placa para alguém que sabe que fez esse trabalho, não só aqui de Caçapava, de outras cidades também, que isso é importante, que as pessoas que estão colocando a vida em risco, nós todos temos que nos cuidar, vereador Boca. Eu também não tenho corpo de atleta, eu acho que agora vai voltar o futebol, mas eu tenho que dizer que cada um tem o seu cuidado. Agora eu estou usando a máscara, é uma legislação, para falar em público ou para falar com as pessoas, a gente tem mais gente que nós temos que usar. Foi isso que eu li no e eu estou tentando me adaptar mais à máscara, que também tenho a dificuldade, mas consigo falar, graças a Deus. E vamos tentar, esse pessoal tem que ser valorizado, velho. Tomara, hoje estão vendo que hoje um técnico de enfermagem ganha um salário baixíssimo e lida com vida, com saúde. E não só hoje numa doença como essa, que é mais contagiosa, tantas outras, está dentro de um hospital, está lidando com doenças contagiosas, com doenças que de pele, e isso pessoas que estão correndo sempre um alto risco. Hoje estão sendo valorizados, foi num ano que deu a crise, né? Mas eu acho que nós temos hoje, todos nós, fazer a nossa parte. Eu estou fazendo conforme a lei vem vindo, eu estou acompanhando. Também tem pais de pessoas que estão na saúde, que estão preocupados. Tem pais de família que estão preocupados com seus empregos. Nós temos que nos preocupar com isso. Hoje eu estava indo à Cachoeira, escutando a rádio gaúcha, e estava o pessoal comentando isso. Tu vê, fala muito na epidemia, fala bastante, tá bem, bem propagada a campanha, mas nós estamos esquecendo das pessoas desempregadas, das empresas que estão falindo, e nós temos que, os pais têm que ter condição de, no final do mês, colocar a comida na mesa dos seus familiares, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, também pagar, vereador Alex, o aluguel. E o pessoal não está esperando. Um exemplo é o que está acontecendo com a nossa rodoviária aqui de Caçapava. ela está para fechar, teve a reunião, não pude participar também, ela está para fechar porque não tem como pagar o aluguel, não tem mais ônibus, e aquele comércio local vai todo mundo ser prejudicado. Todo mundo vai ser prejudicado se a rodoviária for para um ponto, não digo rodoviária, né, vai ser um ponto de embarque e desembarque com, tirando passagem. Eu acho que não é isso, isso é um atraso para nós, nós temos que tentar evitar isso. Mas hoje a preocupação é muito válida e veio a acarear com essa epidemia, com o ano internacional dos enfermeiros. Então eu deixo essa ideia aqui para essa casa, nós sermos o primeiro a criar uma lei, se seria uma lei, indicação, para nós homenagearmos as pessoas ligadas diretamente nessa área que estão se expondo. Obrigado.
Sobre o grande expediente, vereador Paulo Pereira, 5 minutos.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, senhor presidente, quero inicialmente cumprimentar nossos caros internautas que nos assistem neste momento através do Facebook da TV Câmara, cumprimentar de uma maneira muito especial nosso colega, vereador José Silvio Menezes, que participa da sessão também lá de sua residência. Um abraço ao nosso colega. Senhor presidente, eu quero aqui só registrar e para contribuir com o colega vereador Luiz Fernando, dizer, vereador Luiz Fernando, que aquela rede da Vila Pereirinha, eu pedi aquela rede, na primeira vez que eu, quando eu entrei com o pedido daquela rede, no governo Germano Rigotto, não consegui, seguir lutando. No governo de Ieda Crucius, eu pedi aquela rede novamente, que já tinha o projeto já em andamento, mas parado, pedindo ao governo da governadora Ieda Crucius, quando ainda era no início do governo, os primeiros 100 dias que o PDT ficou, quando o secretário de Segurança do Estado era o deputado federal Enio Bassi e o secretário de Obras do Estado, o senhor Paulo Azeredo, ex-prefeito de Montenegro. Lutei por muito tempo, não consegui. No governo do PT, que inclusive era do PT na época, o diretor de operações da Corsã era o senhor Ricardo Rover. Fui várias vezes à Corsã em Porto Alegre conversar com o senhor Ricardo Rover. Fiz uma reunião na capela, na esquina do Segredo, com todos os moradores. Telefonei para o senhor Ricardo Rover e ele falou com o senhor Antônio, falou com o senhor Leontino Melo e com outro cidadão que não me fala a memória agora, se não me engano, o senhor Breno Pereira. Ficou, se comprometeu de que o governo Tarso Genro ia fazer a referida rede de água daqui da sede do CTG Família Nativista até a Vila Pereirinha, o qual daria mais ou menos em torno de 4.200 metros. Mais uma vez, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ficou na promessa, não saiu. No governo Sartori, desde o início eu comecei a lutar pela rede de água da Vila Pereirinha, inclusive outros vereadores na época tentaram, como o vereador Silva, acho que até o senhor tentou, não tiro seus méritos, mas no governo Sartori, um dia eu falei com o deputado Ciro Simone, e ele disse, Paulinho, eu tenho um grande amigo meu, que é do PDT, está na Corsã, é diretor de operações da Corsã, o Antônio Gomes. Eu vou marcar com ele e não vou poder te acompanhar, mas o Fabinho, que era o chefe de gabinete, o deputado Ciro, me acompanhou numa audiência na Corsã, o Antônio prontamente se comprometeu de fazer a rede. Ligou para Caçapava, fez contato aqui com a unidade de Caçapava, estive aqui na Corsã, numa reunião com o diretor de operações, Antônio Gomes. Posterior a isso, eu fui na Corsã um dia, cheguei lá, falando com o... queria falar com o Antônio, não tinha marcado, a secretária disse, olha, senhor Paulo, não era vereador na época, o diretor não está aí, mas está o chefe de gabinete dele que pode lhe atender. Para minha surpresa, o chefe de gabinete dele, vereador Marquinhos, era o ex-prefeito de Encruzilhada do Sul, Conceição Crucer, sobrinho do seu Valnei, que tinha o mercado aqui na saída para Lavras. Primo, irmão do professor Edson, senhor presidente. Ele me encaminhou, fizemos todas as tratativas e, felizmente, aquela rede de água saiu. Só que vai fazer 4 anos que a rede está pronta, e agora em novembro vai fazer 4 anos que a rede está pronta. Só que aqui os moradores da esquina do Segredo, do Alta Meia Légua, esquina do Segredo e as margens da Lívia, do Silvio, eles não ligaram ainda porque não tem pressão a água. A água chega até a Vila Pereirinha. o gerente local da Corsã e os técnicos vieram aí para o pessoal da Alto da Meia Légua, Esquina do Segredo, ligar primeiro, tem que o pessoal da Vila Pereirinha ligar para ver se a pressão vai sustentar para dar pressão na água para os moradores, os demais moradores ligar. A reunião que nós tivemos, vereador Luiz Fernando Torres, com o prefeito, foi pedindo, já conversamos com o gerente da Corsã, conversamos com o prefeito, o Antônio marcou e me convidou para ir lá, porque aqui, na esquina do Melão, tem um motor parado ali que foi desativado, um booster, ao qual nós solicitamos apoio do gerente da Corsã, do prefeito, para retirar esse booster dali e colocar ali na baixada do, em frente à sede do CTG Família Nativista, ao qual tem um morador ali, um proprietário, onde tem até a rede trifásica já pronta, já cedeu o espaço, que se a Corsã quiser instalar o booster, ele diz para instalar, para poder dar pressão na água, e aí sim os moradores do Alto da Meia Légua, Esquina do Segredo e arredores, ter pressão na rede de água e fazer as suas ligações de água potável. O gerente, só para concluir, senhor presidente, o gerente local da Corsã se comprometeu que vai, até citou que outros vereadores já tinham procurado também, mas que vai colocar em pauta na próxima reunião com a área técnica da coordenadoria regional da Corsã, que fica em Rosário, para tratar do assunto e ver se consegue liberar o booster daqui, colocar ali na RS-357 para aí sim depois dar seguimento nas ligações de água daquela comunidade Alto da Meia Légua, Esquina do Segredo, e, consequentemente, fazer a extensão de rede de água na direita, descendo para o lado da Pedra do Sergueiro, para atender todos aqueles moradores, e na esquerda, naquela estrada que dá lá o acesso onde era o antigo lixão ali. Então, aí, o que o prefeito se comprometeu foi de ajudar, de empenhar no máximo que puder para contribuir, e, inclusive, já se prontificou de ajudar com a reta, com a mão de obra para fazer a abertura das valas. O prefeito se comprometeu que vai fazer essa parceria com a Corsã. Seria isso, senhor presidente, senhora e senhores vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Paulo. Inclusive, vereador Boca e vereador Paulo, também fui procurado por esse senhor faz uns 25 dias atrás, e a demanda dele, a solicitação dele era essa que o vereador Paulo disse, é tirar, para dar mais pressão lá, era tirar, eu até nem, ele se propôs ali me mostrar, eu digo, não, mas eu vou lá e tiro uma foto e lhe mando. Tirei a foto e ele disse, é isso aí mesmo, que a comunidade precisa. Mas, é isso aí. Mas, isso, eu também tenho uma dessas aí. Vereador Silvio, 5 minutos, grande expediente.
Quero aqui uma boa tarde para as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, senhores vereadores, presidente, senhora vereadora. Realmente, Paulinho, eu não sei o que foi feito anterior à administração passada do prefeito Otomar, porque eu não estava nessa casa. Mas eu lembro, vereador Luiz Fernando, que na administração passada nós fizemos uma reunião lá no Cidaulino, eu, o senhor, o falecido vereador Bingo, e juntamente com a secretária de saúde, Rosane Abdala, juntamente também com um representante, se não me engano foi o Buca Sara Miranda, do planejamento, né? Que a comunidade se reuniu, eu acho que o Lourenço estava presente naquele ato também, se reuniu a comunidade da Vila Pereirinha, para que eles tivessem água lá, porque estavam com problema de água já há um bom tempo, né? A partir dali, eu posso falar também, que eu acho que todos os partidos, eu acho que todos os vereadores foram procurados pela aquela localidade, e quando são procurados nessa casa, a nossa intenção, independente de qual for o pedido e de qual localidade, que o senhor pode me corrigir, vereador Caio, mas é ajudar, né? Então, nós temos lá o diretor Marcos Vinícius Almeida, que era diretor-presidente da Corsã, na época, aonde nós fomos lá juntamente, o senhor não pôde ir, porque eu não sei qual, o senhor estava com problema de saúde na época, e fomos eu e o vereador Bingo, que nós tínhamos marcado para os três nós irmos na Corsã, né, para que a gente pudesse dar um norte. E a partir dali ele nos recebeu juntamente, ele chamou o André Finamor, que era na época o responsável técnico para, pelas obras da Corsã, vereador Mariano, chamou na sala onde nós estávamos para que desse uma prioridade, da mesma forma que ele deu prioridade quando estava na administração, Márcio Vinícius, na rede aqui do Rincão do Bittencourt, também uma solicitação do nosso ex-colega, vereador Serafim, aqui pro lado do Pinheiro, e também terminou a rede de água, que iniciou também por tratativas de outros vereadores nessa casa, lá no Rincão do Seixas. Foi as quatro obras que, na época, o então diretor da Corsã, Marcos Vinícius de Almeida, que hoje preside o IP, né, conseguiu auxiliar o nosso município aqui em Caçapava do Sul. Mas que bom ouvir, né, porque essa cobrança nós vamos ouvir todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Quando realmente a gente está conseguindo servir as pessoas, é muito bom. Quando tu não consegue servir mais aquela pessoa, tu simplesmente tu deixa de existir. Essa é a visão do ser humano, infelizmente é essa. Né? Não quero aqui ser demagogo, mas a prerrogativa da atitude do ser humano muitas vezes acontece dessa forma. Né? Mas que bom, que bom. E eu também já faz 3 anos que eu tenho, inclusive, os ofícios do vereador Paulo, até posso lhe passar as cópias, inclusive para o atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Hernani Polo. Fiz agora semana passada também, eu fui procurado por uma moradora dali, não foi pelo Antônio, uma moradora, numa reunião que eu estava na Secretaria da Agricultura, e nós também já encaminhamos uma solicitação para que o presidente da Assembleia intervesse para que aquela comunidade tenha água. Porque a primeira vez que quando faltou água, acho que no primeiro ano do governo Giovanni, que estava ligada à água, a resposta que eu tive da Corsã foi a seguinte: que enquanto a Vila Pereirinha não ligasse 40 casas, né, eles não iam fazer a medição para ligar aqui vocês podem até me corrigir, né, mas é 40 casas para que eles pudessem fazer a ligação na esquina do Segredo e aqui no Alda Meia Légua. Mas aí eu me reporto também aonde era a dona Ângela, a supervisora da Corsã de Rosário, que é onde Caçapava pertence. Ela veio a Caçapava e aí, como se diz assim, pelas tentativas, muitas vezes a gente vai cansando, que a gente vai solicitando e as coisas não acontecem. Ela tinha prometido, vereador Caio, de colocar um buster ou fazer uma caixa d'água ali no Alto Maranhão, mas fazer uma caixa d'água pela demora de licitação e obra do Estado, se vai 5 anos e vocês não vão conseguir. O mais fácil seria colocar esse buster que está sobrando ali. E, inclusive, na época, a resposta que eu tive, Paulinho, foi que existia uma bomba de recalque, essas internas, que é o buster, né? Sobrando em Rosário. Bom, aí eu saí feliz da reuniãozinha, então vamos resolver. Mas, infelizmente, isso aconteceu há 4 anos atrás e até o momento eles não fazem. Então, muitas vezes, a gente, só para concluir, a gente desanima, porque a gente vai atrás, corre atrás, e uma coisa simples de resolver, a burocracia na política não deixam as coisas acontecer, né? Era isso a minha contribuição, colega.
Mais algum vereador inscrito? Um grande expediente? Não havendo, passamos para a pauta da ordem do dia. Solicito o secretário faça leitura do projeto de origem executivo.
Projeto de lei de origem executivo para lei de lei 4525/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratações temporárias de 2 advogados pelo período de 6 meses, prorrogáveis, se necessário, da outras providências.
Parecer.
A gente liga.
vamos... Peço que o secretário leia a exposição de motivos aqui.
Submeta a elevada apreciação dessa casa legislativa o projeto que tem o escopo de autorizar o Poder Executivo a formalizar contratações temporárias de 2 advogados pelo período de 6 meses a outra providência. As presentes contratações se fazem necessárias, pois os advogados que exercem suas funções na Procuradoria-Geral do município foram aprovados em outros concursos públicos, sendo que o Dr. Vinícius Nahan dos Santos atualmente está em licença para tratar de assuntos de interesse particular devido à sua aprovação no concurso público de delegado de polícia do Estado do Rio Grande do Sul. O Dr. Rafael Milani solicitou a sua exoneração do cargo de advogado do município, pois foi chamado concurso público de procurador do município de Porto Alegre. É importante esclarecer que o município já abriu concurso público para diversos cargos, inclusive para advogados, conforme editais de concurso público número 01 e 02 de 2020 e sua suspensão do edital número 08 de 2020, que está em andamento, sendo a sua implementação está suspensa face à pandemia do coronavírus. De sorte, a presente contratação emergencial com prazo de 6 meses, prorrogável, se necessário, até a homologação final do concurso. Diante desse fato, a Procuradoria-Geral do município ficou desfalcada com a ausência do mesmo, ao mesmo tempo, dos 2 advogados nomeados para essa função da Procuradoria-Geral do município. Giovanni Amessói, prefeito municipal.
Passamos os pareceres.
Voto. Em face de todo exposto do projeto, está de acordo com as disposições legais aplicáveis, não padecendo do vício de ilegalidade e inconstitucionalidade, devendo prosseguir por trâmite regimental com apreciação do plenário desta Casa Legislativa. Caspava do Sul, 11 de maio de 2020, Marco Via Tasqueto, MDB, relator. Parecer da Comissão do CCJ. Comissão de Constituição e Justiça, em reunião na data de 11 de 5 de 2020, acompanhou por unanimidade o parecer do relator, opinando pela pertinência e constitucionalidade da matéria posta no projeto de lei de origem do Poder Executivo, número 4522-2020, Caspava do Sul, 11 de maio de 2020. Votaram a favor vereador Marco Vivian Tasqueto, vereador Silvio Tofutondo e Luiz Fernando Antônio.
Colocamos em discussão o projeto 4525-2020. Não havendo discussão, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, manifesta. Aprovado o projeto de origem executivo 4525-2020.
Só uma questão de ordem, senhor presidente. Pessoal, assim, ó, vocês podem até estranhar, porque a gente tem alguns projetos que estão relacionados na pauta e não estão indo à votação. Esses projetos não estão indo à votação, porque nós estamos aguardando algumas solicitações feitas ao executivo, né? E por isso que a comissão, através da minha pessoa, o vereador Caio, o vereador Luiz Fernando e o vereador Marcos, não disponibilizamos para que ele fosse colocado em pauta a votação alguns desses projetos que estão, pois falta as respostas dessas solicitações desta casa ao executivo. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais projetos, passamos para indicações, não havendo mais indicações, passamos para requerimentos.
A indicação do vereador
Paulo está sendo
passando final?
Então, a indicação do vereador Paulo entra depois, primeiro os requerimentos, então.
Requerimento 1076 de 2020, autor vereador Luiz Fernando Torres, requer do Poder Executivo Municipal a troca de bueiros quebrados e a limpeza das valas no final da rua Inocêncio Melo, bairro Negrinho do Pastoreiro.
De plano.
Requerimento número 1077-2020, Autoria, Constituição e Justiça, na forma do artigo 25 da Lei Orgânica Municipal, bem como artigo 121, inciso 2º, letra B, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vamos requerer a convocação do senhor Adão Naldo Pereira, diretor de trânsito do município, para prestar informações sobre o projeto de lei Executivo 4512, mototáxi, protocolado nesta casa. Foi que a gente ficou acordado, né, colega, na reunião, para que a gente possa ouvir os dois lados, né, senhor presidente? Coloca em votação.
Colocamos em votação o requerimento. Não havendo discussão, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem discorda, manifesta. Aprovado o requerimento, convocação do diretor de trânsito.
Requerimento 1078-2020, doutor Ricardo Rosso, requer o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Geral direcionar à Secretaria de Obras o recolhimento de poda de árvores na rua Alexandre Giroto, em frente ao número 138.
De plano.
Pedido de providência no 012/2020, doutor vereador Marquinhos do GMDB solicita providência do Poder Executivo Municipal que seja tomada alguma providência em relação ao clube recreativo que se encontra em total abandono e colocando em risco a população que passa por aquela rua. Você vai se manifestar? Sim?
Sobre a matéria, vereador. 5 minutos.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu acho que já é notório esse problema do clube recreativo, do abandono do prédio que está em ruínas, que o poder público, nos últimos anos, não faz nada. A gente ouve falar que existem os donos, esses são sócios do antigo recreativo, mas o poder público tem uma responsabilidade. E as pessoas cobram da gente como vereadores, como fiscalizadores, e a gente não vê atitude nenhuma. O que que vai ser aquilo ali? Passa ano, entra ano, um prédio em ruínas na esquina de uma das principais ruas, aonde está tomado em mato, aonde existem moradores de rua, aonde existe vandalismo, abuso de pessoas quando atacam as pessoas ali. Nós já tivemos relatos de alunos da escola de Nardes Ribeiro, e o poder público não toma atitude nenhuma. Eu acho que nós temos que... Eu vou, através desse pedido de providências e de um documento que vou encaminhar ao Ministério Público, pedindo o apoio da Promotoria de Justiça, porque eu acho que é uma situação que já saiu do controle. O município, ele tem responsabilidade, ele tem uma responsabilidade, a principal responsabilidade é do município. Teve épocas que falavam, vamos vender aquilo ali, que os proprietários, diga-se proprietários, que são sócios, queriam vender. E aí fica aquele puxa e afrouxa, o poder público não toma uma atitude de interditar, de lacrar, então quem sabe aquilo ali, fazer paredes. Só que eu sei que do jeito que está, não dá mais, meu presidente. E vai passando o tempo e não é tomada nenhuma atitude. Então eu faço esse pedido que a Secretaria de... encaminhando para o senhor prefeito, mas a Secretaria de Planejamento, a própria Secretaria de Obras, tente fazer alguma coisa provisória de fechar com paredes, alguma atitude, porque não tem explicação. Mas também, nesse mesmo tempo que a gente solicita isso aí, a gente para e pensa. O prédio público da prefeitura, o prédio principal da sede do nosso município, está naquele estado há 2 anos. Aí eu solicito que o poder público tome uma atitude com relação ao antigo recreativo. As pessoas até podem ser mais vereadoras. O recreativo estaria 10, 20 anos naquele estado. A prefeitura já faz 2 e não se toma uma atitude. Então, fica difícil. Mas, eu acho que como é um ano eleitoral, daqui a pouco pode ser que sensibilize as pessoas, os gestores do município, porque não é uma atitude que vá angariar votos ou que vá... É uma atitude de responsabilidade, de preocupação com a sua população. No momento que tu é eleito prefeito de uma cidade, tu tem que ter um compromisso com a sua população. E aquilo ali é um legítimo descaso. E digo também de outras administrações que vêm empurrando aquele problema com a barriga, sem tomar uma atitude de uma desapropriação de alguma coisa. Porque existe lei para isso. O que não pode é aquilo ali, passa ano, entra ano, e aquele prédio caindo em ruínas no nosso centro da cidade. Esse é o exemplo da nossa cidade, essa é a cara do nosso município. Aquilo ali é o exemplo do prefeito, é o exemplo dos vereadores desta casa. É vergonhoso para nós. Para nós, representantes da comunidade, para pessoas que vêm em Caçapava visitar o nosso município e querem passar no nosso centro, ver essa situação. Então fica esse pedido aqui, que o governo municipal tome uma atitude dentro da esfera judicial, se não tem condições. se não tem outro caminho de uma negociação com supostos donos, mas que vá para a esfera judicial, que busque o apoio do Ministério Público, mas que tenha condições de tomarem uma atitude, porque governos passados não tiveram essa capacidade. Esperamos que nesses últimos 7, 8 meses da administração Giovanni, vereador Caio, que pelo menos ele tente uma ação junto ao Ministério Público para desapropriar, para tentar fazer algo, mas que dê um basta naquilo ali. E dê momento que tente pelo menos lacrar, porque passem ali, é gente morando ali em cima, é roupa estendida, é um verdadeiro descaso está ficando nossa cidade. Então a gente faz esse pedido e espera que tenha uma resposta do governo municipal, meu presidente. Obrigado.
Mais algum colega sobre o requerimento do vereador Marcos? Vereador Caio, 5 minutos.
Senhor presidente, o vereador Marquinhos, eu também concordo contigo, a gente está há mais tempo nessa casa. E eu me lembro que todas as gestões os prefeitos tentam. Me lembro, o último que lacrou foi o coronel. Botaram as paredes, no outro dia estava no chão. Aquilo ali até um caso de polícia, porque ali dentro usam droga. Já teve homicídio ali dentro. É um lixão, proliferação de rato. E eu me lembro também, no governo passado, Ricardo, do nosso amigo Tomar, eles junto com o Unipampa tinham um projeto de desapropriação, e até quem entrou com meio chefiando a turma que se dizem proprietários, é o nosso seu companheiro de partido, não é mais, e eles não deixam embargo, entram na justiça, e aí fica em julgamento e ninguém decide, e vai rolando que aquilo ali, além de ser tudo isso, é um ponto, vereador Marquinhos, valorizadíssimo, vale fortunas. E ali podia ter sido tantas coisas sido feitas ali, e eu, desde que eu me conheço por gente, não, eu cheguei a dançar no recreativo, muito eu fui ali para o recreativo, já peguei a fase boa do recreativo, mas há muitos anos aquilo ali é um descalabro, e além de tudo é perigoso. O pessoal tem medo de passar ali. De noite, o pessoal tem medo de passar ali. Depende do horário. É muito complicado de tu circular naquelas redondezas. E o pessoal ali sabe que os moradores aqui na praça, nessa hora, com o tempo está ruim, estão tudo por ali. E a gente tem que ter... Nossa casa, acho que tentou fazer, se mobilizar, algum mandato passado, que eu me lembro. Mas chega na hora, é uma coisa que hoje a Defensoria Pública, o Fórum, tem que decidir. Tem que chegar a decidir. É dos proprietários, vamos avaliar quanto vale. Eu me lembro, o vereador Marquinhos, que eu acho que o ex-prefeito é ali, até em depositar em conta um valor avaliado. E não deu certo. Então, eu não consigo entender o porquê que não dá certo aquilo ali, porque não sabia que tinha um clube, eu era sócio, não era remido, eu acho que o sócio remido que se diz em proprietário, né? Por isso que eu digo que eu também fui sócio, paguei muitos anos. E todo mundo se acha dono, então não pode ser assim. Se tem um valor X, faz uma avaliação, deposita em juízo e vai lá e derruba. E aí quem se diz proprietário vai entrar na justiça querendo uma outra situação, né? Porque pode muito bem depositar em juízo e a prefeitura ou algum órgão se apropriar um depósito em juízo, vai depender da autorização judicial. Vereador Silvio, se o senhor puder me ajudar, faça seu.
Só para contribuir, vereador Caio, no ano passado, a Geotur fez uma reunião na Unipampa para tratar justamente sobre esse assunto. Inclusive ali estava presente o prefeito, o vice-prefeito, a Secretaria de Turismo, demais secretarias, né? De fazer um prédio aqui através de recurso público do governo federal e por intermédio da Unipampa, né? Para que se fizesse ali amostras da nossa mineração, do nosso solo. Mas, realmente, aí entrava essa situação, nessa situação onde os sócios que entraram há muito tempo na justiça, requerendo, né, como sócio fundador, remido daquela região, e aí o projeto para. aí tá nessa situação. Mas o promotor estava presente, o pessoal estava, veio o pessoal da Quarta Colônia, veio o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, que está à frente desse projeto da reconstrução daquele prédio, mas aí entrava nessa situação, claro que é mais antiga do que eu nessa casa, o senhor sabe muito melhor, né? Na situação quando a gente foi à casa aqui e o executivo tentou reestruturar aquele prédio, né? Só para contribuir que realmente essas pessoas estão entravando no crescimento daquela situação ali, porque eles querem ganhar um recurso em cima daquilo ali. Mas será que aquilo ali está em dia? Como é que está aquela situação? Esse é o questionamento que nós fizemos, né? Porque eles têm aquilo como capital, mas e a dívida daquela área ali também? Eu acho que teria que compensar isso, e pelo bem do interesse público, eu acho que aí a promotoria envolvida tinha que dar um norte, como o senhor disse, tem que dar um norte e uma solução para essa situação, porque do jeito que está, não dá para ficar.
É verdade, meu filho, muito obrigado. Isso aí coisa não é de hoje, né? De anos e anos e anos, e olha, eu acho, Marquinhos, que eu sou muito São Tomé, só acredito vendo, né? Tomara que não consiga agora, quem sabe, nos outros, mas é, temos que levantar a questão, temos que entrar em discussão. Muito importante. Quero mandar um abraço para o nosso colega e grande amigo José Sinei Menezes, que está lá participando. É via online, né? Que eu não conheço muito essas leis. Como é que é?
Home
online, online. Pirola, saúde para ti, amigo velho. Deus te proteja sempre.
Sobre a matéria, vereador Boca. 5 minutos.
Bom, esse caso daí do Recreativo, esse em 2010 foi oferecido 450 mil naquela época para fazer um anfiteatro ali na Paulinha. Você lembra disso? Dava para construir um anfiteatro com cadeira, com palco, iluminação e som. Deputado Paulo Pimenta, em 2009. Recurso para vir. Só que os representantes da sociedade resolveram não liberar para ser construído. Passamos 4 anos batendo no governo, administração passada, para tomar uma atitude. Cansei de entrar com requerimento, pedindo para resolver, mas teve gente, eu disse que os guris eram bons, tomavam até cafezinho na cama, para resolver o problema. Aqui nada foi feito. É um deixar bem claro que faz desde 2008 que eu ando nessa lida aí. Tá? Mas o ano passado eu achei que tinham resolvido, porque fizeram um coquetel, sabe, coquetel, eu gosto muito de fazer. Um coquetel, não, eu não fui, mas alguns vereadores foram, que mostraram até um projeto de um museu que ia ser construído, Universidade Federal de Santa Maria, Unipampa. Eu achei, como é que tu vai fazer um projeto para construir um museu se tu não tem o terreno? Mas então, para aquele lá, tudo foi teatro. Foi um coquetel que nem o do tanque de guerra, inútil. Porque senão fizeram todo o lançamento, mesmo se eu no jornal, capa do jornal, rapaz. Eu me lembro disso, tio. E aí não tem nem o terreno. Então, aquele troço lá foi um fake, que nem o nosso presidente gosta muito de fake. Foi um fake, porque eu vi isso na capa do jornal, tio. Então, agora, eu sinceridade, mas agora não entendi, tio. Porque foi feito, mas veio o pessoal de Santa Maria, reitor de Santa Maria, reitor da Universidade da Unipampa, para nada foi aquilo, foi uma palhaçada. Então, eu fiquei até surpreso com isso. Sinceridade. Obrigado.
Mais algum colega? Vereador Paulo Pereira, 5 minutos.
Senhor presidente, senhora e senhor vereador, senhor presidente, com relação ao Clube Recreativo 1º de Maio, essa novela, vereador Marquinhos, é muito antiga. Olha, entra prefeito e sai prefeito e a novela do Clube Recreativo continua. E realmente é uma vergonha o estar naquela situação, vereador Marquinhos, e estar piorando dia a dia. Esses prédios, vereador Luiz Fernando, que são tombados pelo patrimônio histórico, Eu, há uns, coisa de uns 5 anos atrás, eu estava no, que o Estado tomba, eu estava no gabinete do deputado Ciro Simone, em Porto Alegre, e lá chegou um cidadão, um advogado do município de Dom Pedrito, e veio o assunto de, desses prédios antigos, de tombamento, e ele disse, olha, o tombamento é até por ali, o tombamento tombo, mas o Estado tem a obrigação de manter quando tomba. Agora, casa particular, imóvel particular, quando o Estado tomba, não faz a preservação, não mantém arrumado. E nem o município, e eu não sabia, vereador Fernando, existe uma lei, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, não sabia, existe uma lei da época ainda do ex-presidente da República, Getúlio Vargas, que trata sobre o destombamento. Destombamento. Existe a lei do destombamento. Casa como essa dos ministérios, que está tombada, vereador Marquinhos, e vai tombar daqui uns dias, é, se a família entrar na justiça e pedir o destombamento, ganha, porque existe uma lei. Eu não vou aqui citar a lei, Ana, porque eu não conheço, não sou advogado, mas esse cidadão me afirmou que tem. E advogado, o cara que vários anos de advocacia, me relatou que existe uma lei da época do ex-presidente Getúlio Vargas que trata sobre o destombamento quando não está mais aí cumprindo com uma obrigação, com o Estado tomba, não cuida, e aí fica na situação prédios tombados que nem esse da Casa dos Ministérios. Eu volto a repetir, tem uma lei que permite o destombamento. É só os proprietários procurarem, se informarem, e que tem uma chance muito grande de realmente ocorrer o destombamento, porque isso é uma vergonha. Olha a Casa Borges de Medeiros, Casa dos Ministérios e o Clube Recreativo. Realmente, para o nosso município e para nós, é uma vergonha. Isso aí, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito obrigado.
Mais algum vereador sobre o pedido de providência do vereador Marcos? Não havendo, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, manifeste. Aprovado o requerimento. Seguimos no pedido de providência.
Pedido de providência número 03/2020, autor vereador Marquinhos Vivian. Solicita a providência do Poder Executivo Municipal na recolocação de paralelepípedos na rua Silva Jardim, esquina Baltazar, de bem com a Dom Pedro II.
Sobre a matéria, vereador.
Senhor presidente, eu venho fazer um apelo aqui, principalmente ao vereador Paulo, ao vereador Caio, que fazem parte do governo Giovanni, do PDT. Nós estamos entrando no quinto mês agora, essa questão das recolocações dos paralelepípedos, que acho que é tema de todos já pediram, já. Como o governo municipal hoje está funcionando dentro da sua normalidade, modo de dizer, mas, né, temos que tocar o barco, como você diz, a prefeitura está funcionando já todos os setores, se há uma solicitação já ou não de uma contratação de alguma empresa, porque a última que teve foi o ano passado, né, vereador Ricardo? Que uma empresa que foi fez, pago mais de 100 mil para vir fazer um serviço aqui em uma cidade que a gente sabe que ficou muito a desejar. E na última vinda do secretário Paulo Henrique, do ex-secretário Paulo Henrique, ele deixou claro aqui que já estavam trabalhando na contratação ou abrir uma licitação para uma empresa vir fazer esses reparos, que são muitos. Este na rua, na Silva Jardim, ali na esquina com a Baltazar e a Dom Pedro, é uma situação que já passou do limite da vergonha, porque é uma quadra para frente, então, tem um monte de paralelepípedo que estão fazendo um calçamento. E na frente de alguns, de uma casa de alguns moradores, da casa, na frente da casa da ex-funcionária da prefeitura, da Beth, Casanova, de outros moradores ali, faz. Segundo o relato de alguns moradores, mais de 6, 7 anos que foi tirado aqueles paralelepípedos está ali para quem quiser ver. Então a gente também solicita, através desse pedido, que o governo municipal faça essa contratação desta empresa. Que faça a contratação de alguma empresa, a gente não sabe se em Caçapava tem profissionais para isso, ou se tem que ser de outra cidade, mas que faça um mutirão nessas ruas. Porque já é uma dificuldade tu conseguir recursos para fazer o calçamento. Aí a rua é calçada, tem seus paralelepípedos e da noite para o dia vão fazer uma reforma, uma melhoria, desentupir algum bueiro, algum esgoto, alguma coisa, e simplesmente depois levam os paralelepípedos e nunca mais. Não só aquela rua, como várias outras. Então a gente deixa esse pedido aqui também para a Prefeitura Municipal. Vou encaminhar essa cópia, vai ser encaminhada para o gabinete do prefeito, vou encaminhar também, pedir o mais breve possível que seja encaminhada para a Secretaria de Obras. Temos um secretário e um secretário adjunto que estão começando um trabalho já há 30 dias. Não cheguei a falar com ele sobre esse assunto, mas na secretaria já tinha esse pedido do ano passado também que fiz, e a gente não via resultado. Então a gente espera que o município tome uma atitude, que as coisas comecem a andar. Estamos numa pandemia, estamos, mas as coisas têm que andarem com cautela, com cuidado. Então é esse pedido que eu deixo para os dois, principalmente para os dois vereadores do governo Giovanni, que tentem, junto à Prefeitura Municipal, essa pressão, uma pressão que eu digo no bom sentido, da contratação de uma empresa para fazer esses reparos de recolocação de paralelepípedos nas ruas da cidade, meu presidente. Obrigado.
Mais algum vereador sobre pedido de vereador Caio? 5 minutos.
Vereador Marcos, também vou concordar contigo. Olha, esse negócio de paralelepípedo, eu quero ver a hora que estão até falando com o Elenilton, nosso companheiro de futebol, Ricardo. Eles estão já fazendo estação. Até tem um rapaz aqui de Caçapava que estava montando uma empresa para também colocar, se não me engano, o filho do nosso colega Zé Sinei Menezes também estava se habilitando com a empresa para recolocar por metros os calçamentos. Mas eu quero ver, Paulinho, se essas pedras, quando for recolocar, se não vão ter que comprar mais pedras, porque está faltando pedra. Ali quem vai na avenida ao lado do CTG, ali do Sentinel do Cerro, tem uma plaquinha ali, até da data que foi tirado ali. Não sei nem quanto tempo faz, mas tem que ter uma plaquinha. Isso aí é verdade, fez um ano já. É verdade, e aquilo ali é perigoso. Aquelas pedras vão soltando, pega embaixo de um carro, vai ser um caos. Mas eu concordo também contigo, Marquinhos, que tem que andar as coisas. Tem que cuidar, temos que cuidar da epidemia, tem. Mas as coisas têm que andar, obras têm que andar. O Matias, temos que parabenizar ele. Está andando bem a secretaria, as coisas estão acontecendo dentro da medida do possível. O pessoal, esse fim de semana eu estive aqui para o lado do Rincão de Lourdes, o pessoal muito faceiro, tem alguns lugares que estão fazendo, aonde eles estão indo. Até um senhor ali, o Adãozinho, ainda me perguntou, cai essa empresa, é terceirizada? Eu disse, não, senhora, é a prefeitura. Diz que ficou, o Alex que vai lá com os seus táxis para aquela região lá, ficou uma beleza. Então, assim, as coisas têm que andar. Temos que andar dentro do possível, com o cuidado possível. E esse de recolocar os paralelepípedos é uma coisa que não vai causar nenhum transtorno com os cuidados com a epidemia. O pessoal vai lá, se protege. E a empresa que ganhar a licitação, acho que temos que abrir o edital da licitação, nem que seja por forma online, que se diz, né? Para poder participar. Mas que cada dia que passa é mais pedra solta. Ali perto de umas pedras que você solta, não precisa nem abrir para colocar uma água ou um esgoto. Uma pedra que você solta, vai soltando outra, aquilo pega um carro embaixo, um carro baixo, já viu o estrago que faz. Mas é uma coisa que eu vi, até dá para a gente perguntar para o Elenilton como é que anda a situação, se andou alguma empresa se participando do edital, se já estão inscritos, vereador Paulo, se vai ser o edital, porque depois que surgiu porque tudo parou há 2 meses praticamente no Brasil, se nenhum edital de licitação pode acontecer, né? Então, se não pode fazer um edital, então contrata emergencialmente, já que não pode, por causa que não pode ter reunião, não pode ter aglomerando, contrata emergencialmente, tenho certeza que ele não vai responder
de estar fazendo alguma coisa de errado, mas que faz tempo, coisa de anos e anos e anos, essas pedras vão ter que começar a dar cria para tapar esses buracos tudo aí.
Sobre a matéria, vereador Boca.
Cara, o que eu estou fazendo? Você está preocupado com a pandemia? Agora, a Secretaria de Obras está parada faz 4 anos. Até tem que dar os parabéns para o meu secretário, porque agora estão trabalhando. Porque a Secretaria de Obras, 3 anos e meio, estava parada a pandemia. Faz mais de 3 anos que está na Secretaria de Obras. Porque a... E ontem, pelo que eu vi, o senhor prefeito, a live do senhor prefeito, tudo abriu. A secretaria está tudo funcionando, todo mundo de volta, então vamos trabalhar. E quanto às pedras, eu queria saber onde é que botaram essas pedras, tia. Porque não tem uma rua calçada, tia, que não tenha o lugar aonde foi tirado os paralelepípedos. Cadê esses paralelepípedos? Será que fizeram brita para botar na estrada do interior? Porque é a única explicação, tia. Não. E o problema é que essa distribuição de era a população que pagava, no tempo que a população pagava o seu próprio paralelepípedo, aquilo não é do município. Outra coisa que me preocupa muito, nossa, a administração passada nomeou, se não me engano, 2 novos fiscais de obra. Onde é que está o fiscal de obra? Qualquer um pode pegar, abrir um buraco no... Na rua de Casapato, tirar o paralelepípedo e deixa como está, e ninguém é multado, ninguém é fiscalizado. Quem é que faz isso? Onde é que está o fiscal? Tem 5 na prefeitura. Eu acho que um se aposentou, ficou 4. Mas tem, foi nomeado, na administração passada foi nomeado, se não me engano, 1 ou 2. Cadê esse povo? Agora nós tivemos há poucos dias aqui na esquina do Banco do Brasil, do lado da Secretaria da Fazenda. Os caras deixaram 2 semanas. O paralelepípedo todo em cima da calçada, na esquina da Caixa Federal do Banco do Brasil, e ninguém é multado, o troço, isso me deixa muito preocupado, senhor. Aqui no beco, aqui no Pai do Batista, ali, o senhor embrabeceu, brigou, ele comprou do bolso dele, rapaz, um cara pedreiro, para calçar a rua dele, levaram o paralelepípedo e ninguém sabe onde é que está. Então não é possível, senhor. Mas tem ou não tem fiscal de obra no prefeitura? Quem é que tem que resolver isso aí? São eles. Se não, qualquer louco pega e abre, tia. Só nós temos um problema de canalização. A antiga do município, com as ruas do centro aqui, quase tudo é cano antigo, tia. Ainda é cano de barro. Aí os caras pegam, ligam à vontade, abrem à vontade, consomem com tudo e ninguém fiscaliza, ninguém é multado. Está bem que esse ano é ano de eleição, os caras não multam nem o Tico e Teco, estão multando o centro aqui. Mas e os outros anos, tia, que passou isso aí? Tu custa, olha, tio, o preço que tá para calçar. Hoje em dia, 3 quadros é mais de 500 mil, tio. Porque tu tem que fazer a canalização pluvial, a calçada, meio fio e mais o paralelepípedo. E aí tu consegue o recurso, traz para cá. Ali na Silva Jardim, na esquina ali que começou, na frente do mercado Cascata, os caras abriram o buraco, quando fizeram 5 metros, abriram o buraco e levaram o paralelepípedo, tio. A prefeitura, antes de terminar a obra, cara. Mas o que é isso, tia? Então são coisas que não dá para admitir. Tem gente dentro da prefeitura, tem fiscalização, que cobre e resolve o problema. Outra coisa, nós vamos contratar, terceirizar mais uma empresa. Por que que não botaram no concurso? Que eu pedi para colocar 2 concerteiros no concurso. Vai na rua 7, para tirar uma coisa ali, a situação que está aquele paralelepípedo. Não era pegar as pessoas, tirar... Só a região que fizeram em São Gabriel, que arrumaram a maioria das ruas de São Gabriel, uma caçamba, um carro de mão, areia e 2 caras com pá e picão. Resolveram um monte de lugar, tia. É só querer fazer, é só organizar e fazer. Nós vamos fazer o quê? Contratar novamente uma empresa terceirizada, como foi a outra vez, não sei quantos mil, arrumaram o quê? 3, 4 quadros. Então isso aí não tem, 100 mil, né? Nós tem que parar com isso. Com bota no concurso, contrata e resolve o problema. Obrigado.
Mais algum colega sobre a matéria? Vereador Mano, 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereador Pirola, um abraço. Só para contribuir, vereador Marques, é vergonhoso mesmo. Eu entrei faz em torno de 5, 6 meses que eu pedi para a Secretaria de Obras na época, e na Lúcio Jaime, ali em frente à borracharia, eles foram lá, arrumaram 2 buracos e abriram as 3. Que tem lá até hoje, pode ali cruzar, que está tapado com terra, até hoje, na frente da fruteira ali, não tem condições. Está tapado com terra e até hoje os moradores não aguentam mais os carros cruzando, caindo nos buracos e o barulho. Então eu peço ao secretário, né, que é uma pessoa boa, que está fazendo um ótimo trabalho, aí que vá, olhe aquela rua com bons olhos e tente arrumar aqueles buracos, né, porque não tem condições mais a reclamação dos moradores naquela rua que é centro da nossa cidade. Né. E lá perto do Mercado Minuano, da Praça de Táxi que tem lá, lá tem 2 buracos, olha, é vergonhoso. Faz mais ou menos um ano que está. Um é bem na praça, onde vai o táxi, não dá para cruzar, tem que desviar para estacionamento. Porque não tem condições, e ali tem a escolinha na frente, e não tem condições daquela situação. Então eu peço novamente, como falei no meu secretário, que ele olhe com bons olhos e veja esse serviço e faça para nós. Que é uma parte, vereador? Obrigado.
Só para colaborar, vereador Mano, também nós temos ali a Borges de Medeiros com a Pinheiro Machado. Foi retirado também há quanto tempo ficou ali? Júlio de Castilho. Nós temos ali a rua Lúcio Jaime. A rua Lúcio Jaime aqui entre o posto do Ciro e ali a Centro Clínico, muito bem, vereador Propôs. E aquilo ali incrível, é. Uma rua calçada que não dá para se andar. Uma coisa assim, e aqueles buracos. Então assim, eu vejo, vereadores, que não é difícil resolver um problema que é esse. Se realmente nós tivermos dentro da prefeitura 1 ou 2 calceteiros só para trabalhar nessa área específico, calceteiro, com certeza vai resolver o problema onde tem calçamento no município, que não é muito. E não vamos longe, né? Quem é que passa pela Castelo Branco? Que horror.
Uma parte, vereador Marques.
Vereador Gilmar e vereador Ricardo, acho que uns 2 meses atrás, 1 mês e meio, quando começou esse projeto do asfalto da Benjamin, eu entrei com um requerimento solicitando também para a prefeitura que conversasse com a empresa, que acrescentasse essa quadra da esquina da Benjamin com a Coriolano Castro, que é um absurdo aquilo ali, é intrafegável. E a outra também, da rua da esquina da antiga CRT com a escola estadual. São 2 pontos, são 2 travessas que tem um fluxo grande de veículos. E daqui a pouco o município, com pouco, já que agora estão botando o asfalto em cima do calçamento bom, poderiam botar o asfalto em cima do calçamento ruim. Mas depende do senhor prefeito, vereador Gilmar.
Aí vai pra cima. Só um minuto.
Se é assim, aqui eu já estou acostumado com o tratamento do representante do Partido dos Trabalhadores. Assim. O que eu quero dizer é o seguinte, o pior de tudo disso aí é que tira o paralelepípedo e bota o rejeito de cacá. Aquele rejeito entra para a tubulação, entra para a boca de lobo, aquilo vira um cimento. Tranca tudo. Voltamos àquele assunto. Drenagem pluvial, tudo do mesmo jeito por causa disso. Isso aí é um destrabalho para o nosso município.
E a respeito que eu disse ali, ó, a Baltazar de Bem, onde essa empresa que teve, que nós até estivemos lá, acima não tem condições. Está um buraco lá, tirar os paralelepípedos, está um buraco e é um movimento. Na hora até se torna um acidente, porque não tem condições de cruzar na direita quem sobe, porque tem um baita buraco tirado para resíduo. Muito obrigado.
Mais algum colega sobre isso? Vereador Silvio? 5 minutos.
Olha, vereador Marcos, contribuindo aqui não, em hipótese alguma, né? Criticar o trabalho dos funcionários da prefeitura. Volto a dizer.
sem crítica em função ao trabalho que aquelas pessoas realizam. Não é isso que nós estamos aqui. Nós estamos cobrando uma ação na área de gestão da reposição de calçamento. Pois isso aconteceu em 2019 também, vereador Alexandre. Aconteceu em 2018 e aconteceu em 2017. Em 2017, eu e o vereador Gilmar Araújo, nosso amigo mano, nós, o senhor era presidente dessa casa, vereador Ricardo, nós fizemos uma pesquisa do número, né, nós temos um mapa, isso, do número de locais que estavam sem calçamento. E cobramos aqui nessa casa. Cobramos. No ano seguinte, chegou um projeto de lei onde nós aprovamos, e isso eu sei porque esses números, porque me gravou na época, R$ 90 mil para colocar os calçamentos. E nós lá, num momento de lazer, de descontração, vereador Ricardo, um dos funcionários do município disse que não ia ter aqueles 90 mil para pagar a empresa. O senhor lembra? Não vamos citar o nome dele até para não deixar ele uma forma desagradável. Mas, e que surpresa! Porque depois nós aprovamos os 90 mil que fizeram a General Osório aqui, essa quadra aqui, atrás, veio um projeto para 110 mil para terminar aqueles pontos que nós tínhamos mapeado, vereador Mano. E não foi feito. E nós cobramos isso em 2017, 2018, 2019 e agora também 2020. Alex, os 4 anos cobrando a reposição desse calçamento. E fomos parceiros, essa casa foi parceira. E todos aqui, eu acredito que entendem dessa forma, que se o município, vereador Paulo, não tem condições, não tem recursos humanos para se fazer, né, e assim optou de não abrir um concurso vaga para calceteiro, vereador Luiz Fernando, então que terciarize uma empresa para que se faça a reposição nas nossas ruas de Caçapava. Mas aí fica difícil também de acreditar, porque nós confiamos no projeto que chegou a esta casa, como nós também confiamos, vereadora Márcia, vereador Luiz Fernando, vereador Marcos, nos seus colegas do CCJ, e de educação também, vereador Ricardo Rosso. Durante 3 anos nós aprovamos recurso para fazer a nova sede, o novo local da SAMU, que também não saiu. Hã? Aqui no primeiro ano, dito pelo secretário, que iam faltar pontes para fazer. E eu fui claro, até recebi críticas naquela manifestação. Ele deveria ter usado a frase e iam faltar ponte por fazer, porque eles não fizeram. O senhor recebe várias reclamações, o senhor tem conhecido no Passo da Chácara, Chácara Queimada, Salsinho, né? Sabe-se, vereador Paulo, que isso vem não de agora, mas a população escolheu essa administração para que esse problema fosse resolvido. E continua da mesma forma. Volto a dizer, aqui essa casa, pelo menos pela parte do vereador Silvio, todas as críticas que a gente faz, todas as ideias que a gente faz, é para tentar melhorar o município. Crítica em relação ao serviço daquelas pessoas lá, não. Hipótese alguma, porque lá nós temos excelentes servidores públicos, Paulinho. Pessoas dignas e que muitas vezes não fazem porque não têm condições. Mas a gestão, quem está gerindo administrativamente o município, é que tem que oportunizar condições para aquelas pessoas trabalhar. Né? Então, muitas vezes, nós voltamos e batemos na mesma tecla, mas nós não podemos ser cobrados pela população, porque nós fiscalizamos, nós votamos os projetos aqui de reposição de calçamento e estamos aguardando, com certeza, se vier, vereador Paulo, uma contratação da terceirização desse serviço, porque nós não temos essa mão de obra hoje, né, na Secretaria de Obras, ou se ela é de uma forma precária pelo número de servidores, que o município, vereador Ricardo, contrate uma empresa terceirizada para repor essas pedras de paralelepípedo para minimizar a situação que a gente vive hoje na cidade. Então, aqui, gostaria que você levasse a ideia, o prefeito Giovanni, vereador Paulo, de eu acho que toda casa aqui, ninguém vai se opor à terceirização de uma empresa para que se possa melhorar a acessibilidade da nossa comunidade. Muito obrigado.
Mais algum colega? Não havendo demais discussão, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, manifesta. Aprovado. O pedido de providência do vereador 03, do vereador Marcos Vivian. Passamos para pedido de informações.
Pedido de informação 014-2020, autor vereador Luiz Fernando Torres, do PT, solicita informações do Poder Executivo Municipal sobre quais as providências estão sendo tomadas para resolver o problema do transporte coletivo no município, já que a empresa detentora da concessão anunciou o encerramento das suas atividades.
Sobre as informações, pedido de informação, vereador Boca, 5 minutos.
O vereador Paulinho está perguntando que não foi dito aí, mas nem pode ser, Paulinho, porque esse senhor que tem isso aí não tem contrato nenhum com a prefeitura. Quem tem contrato é a empresa Mezaneira de Santa Maria. Isso eu estou cobrando desde 2013. Inclusive está escrito aqui, ó, são tomados para resolver o problema do transporte coletivo do município. Por quê? Tenho várias pessoas que usam o transporte, apesar de ser um caco, qualquer coisa que a gente sabe, mas as pessoas precisam disso. Preciso disso, quem mora lá na Vila Batista, quem mora na Vila Sul, quem mora na São Domingos, se vem trabalhar todos os dias, ainda mais agora no inverno, precisa desse transporte. E o que está sendo anunciado para essas pessoas é que dia 5 de junho termina o transporte coletivo do município. E aí, como é que esse pessoal vai vir trabalhar? Essa pessoa pobre que precisa trabalhar. O que que o município está fazendo? Certamente deve... Como é que vai cobrar para essa empresa cobrir mais 30 dias se não tem contrato? Quantos tempos fala? Desde 2013 que eu digo isso. Como é que nós vamos fazer com esse povo que precisa trabalhar? Só um pouquinho, se o pessoal tem horário para estar no seu serviço. E aí, sem transporte, dia de chuva, dia de frio, geada de manhã. Eu estou perguntando porque eu espero que a administração municipal já tenha tomado uma providência. Porque não é possível que esse povo vai ficar sem transporte para trabalhar. Não? Aí, por causa da pandemia, o comércio vai quebrar. Mas esse povo precisa trabalhar? Esse sim. Esse, quando a empresa dá lucro, não reparte com ele. Agora, se ele não cumprir o horário, vão botar ele para a rua. E aí, o que que vai ser feito essa gente? Como é que eles vão vir trabalhar? Espero, de todo o coração, os vereadores da base do governo, que isso aí tenha sido já tratado e seja aberto uma licitação, dessa vez legal, né? Para não botar fulano nem beltrano, amigo do ciclano, amigo do beltrano, faça uma coisa direita e faça um contrato que depois possa ser cobrado da empresa. Porque do jeito que está, nunca cobraram. Por quê? Porque não existe contrato. O contrato é com a empresa Mezaneira. Está lá, pode buscar na prefeitura. Então agora eu espero que isso já tenha sido cogitado e aberto essa licitação de uma vez. Porque esse povo, sim, esse que se não puder vir trabalhar vai perder o emprego. Esse vai, isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Porque ninguém, alguém sabia disso que já está sendo divulgado, que dia 5 de junho não vai ter mais transporte? É o que está, não, mas para quem está andando no ônibus, esse já foi dito. Inclusive a minha funcionária, ela comprou um bolo de ficha para o transporte, que eles vão devolver o dinheiro para ela? Claro que não. Uma pessoa que trabalha meio turno, tá? E aí ela vai perder o dinheiro dela. E aí como é que vai ficar isso? Quem é que vai reembolsar isso? Ah, não. Pobre não se discute. Tá. Agora eu quero saber se já estão fazendo isso. Porque dia 5, com a hora que eu não tiver mais transporte, voltarei a essa tribuna e vou falar. Eu avisei e perguntei. Espero que isso tenha sido feito pelo bem dos trabalhadores do município.
Vou dar uma... Vereador Silvio, sobre a matéria, 5 minutos.
Realmente, vereador Luciano, entristece muito, né, das pessoas, pelo anúncio que o senhor falou aqui, das empresas não poderem mais se deslocar através do transporte público no nosso município. Eu fui numa reunião com a proprietária da empresa, onde eu conversei com ela, onde ela inclusive conversou com o prefeito, conversou com o gerente, com a parte administrativa da empresa. Ela está se tornando, por causa desse decreto, tornando inviável o transporte que é para o sul. Mas realmente pergunta, eu sou... Voto a favor do seu pedido de informação pela situação que a gente está passando, vereador Caio. Porque no momento que essa empresa hoje parar de atuar no nosso município, o pessoal dos bairros que trabalha no centro ou o pessoal do centro que trabalha nos bairros também, esse deslocamento eles não vão ter. Não tem como se fazer, eles vão ter que usar carro próprio, quem não tem vai ter que ir a pé, né? Porque muita gente dessas pessoas não vai ter condições de pagar uma prestação de serviço, como do táxi, aí, do Uber, futuramente desse projeto que está encaminhando nessa casa. Preocupa, sim, muito, muito essa situação. Mas na reunião que tivemos aqui com o pessoal da rodoviária, na quinta-feira passada, foi votado no Senado, onde o Serviço de Interesse Público do município, e lá está incluído o transporte, né? Se tiver interesse do executivo, do prefeito, pode fazer um cadastro dessa empresa no programa do Ministério, aonde receberia recursos. E eu falei isso para a proprietária, professora Laci, né? E Luci, quer dizer, sobre essa situação. Aí eles ficaram de marcar uma nova reunião com o prefeito para acertar, mas eu acredito que não chegaram num denominador para que a empresa pudesse atuar. Então, tem sim hoje um programa, devido à pandemia, vereador Gai, que o município pode acessar e beneficiar durante esse período aí da pandemia o transporte público nos municípios. Outros municípios já estão fazendo isso, já estão subsidiando recursos às empresas de transporte coletivo municipal, e infelizmente Caçapava ainda não entrou nesse programa. Não sei o porquê, porque a gente não teve uma data posterior à reunião para conversar sobre isso. Mas realmente preocupa muito, Luciana. Inclusive, transporte de muitos alunos que não conseguem usar o transporte escolar, que usam o transporte coletivo do município para se deslocar às escolas. Funcionários que vêm nas lojas, que vêm trabalhar nas empresas que precisam do transporte. Então, isso tem que ser feito, se é que a empresa vai parar de atuar, essa licitação tem que ser feita o mais rápido possível, porque vai causar um transtorno muito, muito grande à nossa população. Então, voto a favor do seu pedido de informação, vereador Luciano. Deixa eu dar uma partezinha.
Alô. O que me preocupa mais, meu Silvio, é que isso aí não foi divulgado. Eu fiquei sabendo isso porque estão divulgando para as pessoas que estão pegando o transporte. tá? Não, tu já viu comentar isso na rádio ou alguma coisa? Que, essa é a notícia que estão dando para quem usa, o usuário do ônibus coletivo do município. Isso é muito preocupante. Obrigado.
Era isso, senhor presidente.
Mais algum vereador sobre? Vereador Caio Casanova, 5 minutos.
É, senhor presidente. Caçapava, agora eu estava comentando, já vai fechar a estação, já vai fechar a estação rodoviária, agora não vamos ter mais linha. Caçapava é uma cidade do ex, né? E a nossa agora do transporte escolar. Eu quero aproveitar aqui que está lá nos acompanhando via online, lá na Serra de Santa Bárbara, meu vizinho, meu amigo gaiteiro Renato Monteiro e a Ana. Um abraço para ele, obrigado por estar acompanhando aqui os debates dessa casa, Renatão. Vai para a Ana servando uma galinha aí. Mas o vereador Boca, isso aí faz horas que, além do ônibus sucateado, primeiras coisas, os ônibus vinham para ali para o Rincão dos Seixas, a metade do caminho quebrava, tinha que chamar outro. Eu me lembro também que, além de já estar parando, que eu vi o comentário de Boca também, ninguém disse nada oficial. Aqui no bairro São João, o ônibus parou de ir de uma hora para outra. Aí faz uns 2 anos. Aí me procuraram alguns moradores. Aí eu liguei, falei com a moça que trabalha lá há muitos anos, com o seu cavaleiro, ela disse assim, Caio, lá dá prejuízo. Mas eu digo, não, o pessoal disse que vai usar. Eu vou fazer uma experiência de novo por 15 dias. E vou fazer uma planilha. Se for viável, eu continuo com a linha. Fazia a volta lá, perto do mercado Kaiser, lá em cima, e fazia a volta. Aí ela fez, por um pedido nosso, 15 dias. O dia que deu mais pagante, deu 5. Aí vem o aposentado, não paga, tem que a legislação permite. E outros que não vinham. Virou e mexeu, tinha dias que não vinha nenhum pagante. Aí o que, que agora está dizendo o vereador Silva? 65% dos que usam o transporte coletivo urbano não pagam. Então, eu tomara que quando abrir uma licitação, vereador Paulo, que venha a firma querendo fazer essa linha. Tu botar um ônibus novo que custa aí 200, 300 mil, pra, com funcionário, com estrutura, e ter lucro, eu duvido. Se alguém for botar no papel, fazer a conta, não faz o transporte. Tem dias que precisa mesmo, mas geralmente os ônibus vêm com pouca gente. Dia de chuva, o pessoal que vem lá da Promar não tem como vir. Vai ficar bom pro Mano e pro Alex. Vamos ligar. Táxizinho. Você junta 4, 5, sai mais barato daqui a pouco que a passagem. Mas esse tipo de coisa é cruel para Caçapava. Não tem vai terminar o transporte urbano se ninguém se vir fazer essa linha. Eu me lembro uma época, ali na Picada Grande, Mariano, terminou a linha também que fazia, né? Acho que era São João, não? Acho que era o próprio Cavaleiro. Aí parou a linha, aí veio um se propondo a fazer a linha. Já caberto, como é que funcionava, o que ele queria fazer, até fomos lá no prefeito. Mas a minha passagem para poder fazer, eu tenho que cobrar, parece que era 12 ou 15 reais. Mas não é viável. Hoje o pessoal que vai fazer é mais fácil, hoje depende da localidade, tu pedir um táxi para ir lá, do que tu pegar uma linha e pagar 12 reais da picada até aqui. Aí tu bota 4 pessoas dentro de uma família que vai vir, a 12 pilas dá 50. O táxi deve cobrar 30, por exemplo. Então, mas agora do seu cavalheiro, tomara que alguém se habilite e queira vir para cá, vereador Boca. Eu também sei de conversa, a gente estava conversando ali com os outros colegas vereadores, e até eu ia dar uma ligada para lá, mas eu acho que enquanto não tiver nada oficial, fica até ruim a gente fazer. Mas eles estão comunicando que a linha vai parar. Mas parece que já tinha outra que estava interessada. Mas tu não pode chegar a qualquer empresa, eu vou pegar essa linha e pronto. Tu tem que abrir uma licitação e tomara que venham as firmas que queiram fazer essa linha. Que queiram fazer. E daqui a pouco não adianta vir para cá e cobrar uma passagem exorbitante, né? Tem que saber a realidade e o preço da passagem para ficar lá aqui. Mas eu também concordo, nós temos que cobrar e descobrir da empresa, porque não quis nem falar com ninguém. Foram alguém dos jornais, foram até lá para ter uma entrevista para saber, mas elas não falaram com ninguém. Então não adianta, né, vereador Ricardo? Não adianta nós não podemos aqui a casa fazer nada enquanto não tiver nada oficial e que, não, que as linhas não estiver mais circulando. Mas que o povo precisa e não podemos deixar os alunos e os trabalhadores assistidos. Chega agora e o pessoal está trabalhando, igual a nossa imprensa que ligou para lá e não quiser dizer se vai fechar ou não, né? Mas eu acho que nós temos que cobrar e se não, que Deus queira que alguém se instale aqui.
Vereador Mano, o vereador Paulo tinha pedido primeiro, senhor, desculpe aí. Vereador Paulo, 5 minutos.
É, senhor presidente, senhora e senhores vereadores, senhor presidente, eu quero dizer que realmente queria me congratular com a preocupação dos nobres pares dessa casa, principalmente o vereador Luiz Fernando Torres, mas eu quero dizer para vocês que o vereador Luiz Fernando, que a empresa Vical está aqui há mais ou menos, há mais de 40 anos, já está na 10ª administração. Mas hoje é Vical, vereador. Na época é Medianeira, mas hoje é Vical. E tem uma coisa para dizer para vocês, olha, ruim, se está ruim com a Vical, olha, muito pior sem ela, se ela fechar. Porque dificilmente uma empresa de fora, vereador Marquinhos, vai vir para cá colocar ônibus novos, praticamente, ou semi-novos, comprar, arcar com a funcionários, com aluguel, que vai ter que locar um local para se instalar. E com o preço da passagem que está, vereador Silvio, com alto índice de pessoas que são isentas do pagamento, com relação a esse ônibus, que ônibus, a gente vê o ônibus circula só, praticamente vazio, mas, em torno aí que o vereador Silvio falou, 65% é isenção, vereador Fernando. Como é que uma empresa vai participar de uma licitação e vir para um município pequeno que nem o nosso, comprar o ônibus, arcar com todos os gastos patronais, se instalar aqui, para carregar 65% de pessoas, senhor presidente, que são isentas? Eu acho que, eu fico preocupado também e acho que se a empresa fechar, claro que o município vai ter que licitar, abrir uma nova licitação, mas agora eu volto a repetir. Se acham hoje a empresa Vical ruim, olha, muito pior sem ela, porque realmente se ela, a empresa Vical, cessar suas atividades, olha, vai ficar, a coisa vai ficar muito feia, por quê? Porque a empresa vir para cá, vai, com certeza, vereador Alex, vai subir as passagens e a coisa, olha, vai ficar bem pior a situação para as pessoas, principalmente as pessoas aí pobres, dos bairros e vilas, que precisam, vereador Fernando, trafegar diariamente, vai ficar bem pior. A gente sabe que tem ônibus velhos, há poucos anos atrás tinha um ônibus que até goteira tinha, mas está levando, o pessoal está usando. Agora, muito pior se a empresa Vical vir a fechar, cessar essas atividades aqui no nosso município, vai ser muito pior. Tomara que alguém se habilite a participar de uma licitação e que se instale em Caçapava, mas vai ser, olha, vai ser muito difícil. Vamos torcer para que realmente, se a empresa Vical cessar suas atividades, que outra empresa participe de uma licitação e que se instale em nosso município. Agora, vai ser difícil uma empresa querer assumir essa linha urbana aqui no nosso município e nas condições que está. Isso aí, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Muito obrigado.
Vereador Mano, 5 minutos.
Senhor presidente, realmente a falta que vai fazer para o nosso município é muito grande. Mas, se aqui tem aposentado, São CP também tem. E fazem. Entendeu? Então, o que toda cidade tem, não é por isso que essa empresa, que não é de hoje, que o jeito que está, que vem, vamos dizer, se arrastando, a gente vê os ônibus do jeito que está. Então, a diferença entre Caçapava e São CP é muito grande dos veículos. Né? Então, a gente sabe que a falta que faz dos bairros, principalmente São Domingos, Vila Sul, que necessita dias de chuva, né, o veículo. Né? Então, o executivo do nosso município já era para ter visto isso antes com a empresa, que não é de hoje que vem se arrastando, para tomar uma iniciativa com a empresa, né, para ver o que poderia fazer. Ou fazer agora uma licitação, antes era para ter visto isso aí, não deixar chegar o ponto que chegou, porque agora, início do mês que vem, está falando que vai fechar. Então, se torna difícil, então. Que é uma parte, vereador.
A primeira coisa que vamos deixar claro aqui, Paulinho, se fechar não é culpa nossa. Não fui eu que fiz nada para fechar a tua empresa de ônibus. Vai fechar porque ela quer fechar. Vamos deixar bem claro isso. O que nós estamos preocupados é que a pessoa que usava, que vai ficar sem. Os ônibus eram caco. Ela está desde 74 aqui e vem me dizer que dá prejuízo. Mas que homem bom esse que passou quantas décadas trabalhando em Casapava, pagando para trabalhar. Eu não acredito nisso, senhor. E outra coisa, meu amigo, vamos ser bem sério, quem mora no seu Domingos, vai lá embaixo, tanto chovendo ou não, que tem que subir a pé até a faixa, porque o ônibus não entra, porque não tem rua. Não tem rua, culpa da administração, que não há algumas ruas para o ônibus passar, tia. Pessoal da Vila Sul, lá embaixo tem que subir, porque o ônibus não pode descer. Eu nunca vi, é mais barato mesmo, se pegar um táxi, porque se tu com a chuva barata, tu vai subir lá debaixo, todo cego, para pegar o ônibus no asfalto. E o ônibus ele diz que é ruim, que não dá dinheiro, mas eu só ando no asfalto. A Unipampas, não vão lá buscar às 10h30, 11 horas, os alunos da Unipampas, tia. Os caras têm que contratar uma van para vir de lá, porque se não fazem a linha que dá prejuízo. Mas as outras, então, quando dá lucro, tá bom agora. Isso eu nunca vi com os outros municípios. Será que não tem aposentado? É só em Caçapava que tem aposentado. São Cepê não tem aposentado. Cachoeira não tem. É só aqui em Caçapava. Não, essa conversa ninguém aguenta mais, senhor. Mas tem paciência, senhor. Olha, senhor, tem cabimento, coisa dessa. O povo se ferrando no ônibus que não pode botar uma roupa branca. Que surge só que tu diz, se os cavalheiros foram embora, nós estamos ferrados. Outra coisa, a passagem, quando é que a Câmara votou o valor da passagem aqui? Não pode, porque não tem contrato. Se tiver contrato de licitação, tem que passar aqui primeiro para a gente ver os custos e votar e aprovar. Em tudo que a cidade é assim, cara. E Caçapava é a única que não é. Porque tinha um aí que ninguém podia mexer. Não dá para entender isso. Agora nós vamos viver a vida toda dependente de um cara que não tem interesse nenhum de melhorar a situação das pessoas que pagam, rapaz. O povo paga agora que tem aposentado. Será que só em Caçapava se aposenta? Será que vem todo mundo, São José Pedra, Cachoeira, todos aposentados, vem para Caçapava? Essa conversa ninguém aguenta mais. Obrigado.
É, realmente, aí de uma hora para outra vão largar. Não dava, né, e vão largar. Então você torna brabo isso aí para a população que necessita do transporte. Passa o vereador Paulo.
Obrigado pela parte, vereador Mano. Só, vereador Luiz Fernando, ninguém falou, se reportou que a culpa é da Câmara. Ninguém se reportou. Agora, com relação a passageiros, há 20, 30 anos atrás, vereador Marquinhos, a rodoviária aqui encostava ônibus de toda aquela parte, vereador Ricardo, do interior do município. Era da Coxilha, era do Pinheiro, era Tarumã, era Ricão da Salete, de várias localidades, vereador Silvio, lotado de gente do interior. Hoje o pessoal do interior tem ônibus do interior que vem com 3, 4, 5 passageiros. Mas é da empresa, é da mesma empresa, vereador Luiz Fernando. Então, está parando. Olha, não vamos longe. Você pode até achar de graça, mas a Rádio Caçapava, há poucos anos atrás, a gente ligava a Rádio Caçapava, ao meio-dia, dava 40, 50 avisos. Hoje não dá nenhum, terminou. Por quê? Por causa do celular. Não tem. Então, outros tempos, a evolução. Quantos carros hoje no interior do município? É difícil chegar numa casa no interior do município, Adão Marquinhos, que não tem um carro, dois, três carros. Então... Pode ter carro, vereador, mas dizer, como é que uma linha vai manter, uma empresa vai manter uma linha, por exemplo, daqui lá no Passo da Chácara? Por que a linha do Passo da Chácara terminou do Lagoão? Porque não tem passageiro. A realidade é essa, não tem, mudou os tempos.
Vereador Paulo.
Obrigado pela parte, vereador.
Obrigado.
Mais algum vereador sobre a matéria? Não havendo, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, manifesta. Aprovado. Pedido de informação do vereador Luiz Fernando Torres. Passamos para moções.
Moção 052-2020, por vereador Melão Teixeira, do PP, concede moção de voto profundo pesado pelo falecimento de William José Dutra Teixeira.
De plano.
Agora, indicação. Indicação 022-2020. Autor, vereador Paulo Sérgio Dutra Pereira, PDT, Indica a mesa diretora do Poder Legislativo antecipação da devolução de recursos ao Poder Executivo. Justificativa em plenário.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, senhor presidente, eu fiz essa indicação e tenho essa indicação à mesa diretora, porque com certeza os nobres pares desta casa também estão preocupados, senhor presidente, com relação à seca que ora assola e há meses assola o nosso município. E a falta d'água, senhor presidente, no interior do município é muito grande. E a prefeitura e até esse próprio vereador têm dado aí um suporte especial do interior. E o que acontece é que várias, inúmeras, senhores vereadores, famílias, vereador Marquinhos, que estão sem água e não têm um reservatório de água, uma caixa de água. Lá tem, muitos têm o poço d'água que não tem como a gente levar, e a própria prefeitura, um tanque de água, por exemplo, coloca num dia, no outro dia não tem mais, porque evapora. Então, eu entrego essa indicação solicitando ao Poder Legislativo Municipal, senhor presidente, que se a Câmara antecipasse a devolução de qualquer uns 10 mil reais para a Prefeitura, daria para comprar em torno de 30, 40 caixas reservatórias de água para as pessoas de baixa renda do interior, porque tem gente aí, olha, situação complicada, olha, é gravíssimo, pode os vereadores sair para se verificar que a situação, olha, é preocupante. E se não chover nos próximos dias, vai aumentar mais ainda. Hoje nós assistimos aqui na reunião como gerente local da Corsan, ele foi bem claro, se não chover aí nos próximos dias uma chuva boa, vai ter racionamento de água, vereador Silvio Tondo. E o interior, a situação é precária. Olha, infelizmente, a situação tende a piorar, vereador Marquinhos. Então, tem pessoas aí no interior, pessoas de baixa renda, que têm um poço seco, e não tem, vereador Silvio, um reservatório, uma caixa d'água para colocar água. Então, seria muito importante a ajuda do Poder Legislativo para que possamos aí amenizar um pouco a situação dessas famílias. Serei, senhor presidente, senhora e senhores vereadores, muito obrigado.
Vereador Marcos, o senhor pode assumir aqui para eu falar sobre a matéria.
Cinco minutos, vereador.
Vereador Paulo, sobre a indicação do senhor, sei de muita importância, mas vamos procurar junto à contabilidade da Câmara. O senhor, como presidente, o senhor sabe que não é simples assim desse jeito, o senhor já foi presidente dessa casa, então o senhor sabe que a gente depende dos funcionários, como funcionários de carreira, como funcionários competentes que nós temos aqui nessa casa. Tanto a Márcia, a dona Estela, o Fabiano, que é o nosso setor de contabilidade. Quando essa casa fez a devolução há poucos dias de 80 mil reais, né, tivemos o total respaldo e apoio deles, porque a gente, todos os vereadores aqui, nós somos políticos, mas a parte técnica, a gente precisa de gente, né, para nos auxiliar, e a contabilidade da nossa casa não é diferente. Né? Só que assim, eu acho estranho, porque eu conversei com a secretária da Agricultura, ela me disse que dinheiro não era o problema, que eles estavam com dificuldade era de conseguir o caminhão-pipa, alguma coisa assim, mas o dinheiro não era o problema, entendeu? E eu continuo achando que o dinheiro não é o problema com o município, continuo achando. Pode haver vários problemas, menos falta de dinheiro no município. Para começar, eu fiz um relato aqui, ó, um breve relato, do que já entrou e o que o município gastou. Começamos pelo asfalto. 2 milhões e 900, botar um asfalto em cima de paralelepípedo. O maior desperdício que tem. Enquanto nas vilas, nos bairros, tem muita gente comendo poeira e amassando barro. Outra, Câmara, 80 mil reais. Senador Luiz Carlos Reis, através da bancada, 200 mil reais. Poder Judiciário, 150 mil reais. Deputado Pedro Westphalen, 100 mil reais, através do vereador Silvio. Jerônimo, 200 mil reais, através do vereador Ricardo Rosso. Afonso Rã, 100 mil reais, através do vereador Mano. Né? 150 mil do Jerônimo também, vereador Paulo, que foi para a Secretaria da Agricultura e foi comprado gabines para trator. gabines para trator. Esse 150 mil daria para botar, olha, comprar um lote de caixa d'água, um monte, não era pouco, entendeu? 200 mil do deputado Covarde, eu conseguido por mim, 190 mil do deputado Covarde conseguido por mim, para a saúde, 500 mil do deputado Paulo Pimenta, Boca Torres, 100 mil, Paim, Boca Torres. O senhor também conseguiu uma emenda de 200 mil reais do deputado senhor. Só aí por cima, assim, ó, chega a 10 milhões. 10 milhões entre o asfalto, os 3 milhões gastos no asfalto, e os 7 milhões de que entrou do governo federal. Então, se for possível, vereador Paulo, para essa casa vai ser um prazer até não só 10 mil, mais 20 mil, 30 mil, e se for possível até 100 mil devolver. Vai ser um prazer para todos os vereadores, porque nós sabemos a situação que está o nosso município, nós andamos no meio rural, nós sabemos que a situação está complicada, já vem há tempo no interior do município, e agora a gente teve, o pessoal da cidade teve uma amostra do que é ficar sem água nas casas. Uma pequena amostra, mas conseguiu ver há poucos dias atrás. Então, pode faltar gestão, pode faltar boa vontade, pode faltar interesse, pode faltar ação, pode faltar de tudo da prefeitura, menos dinheiro. Isso aí, eu sou capaz de garantir assim lá embaixo, que dinheiro está vindo de pá, de tudo que é lado. Esse Covid é a coisa boa que esse Covid está deixando, é o quê? É que saiu dinheiro de tudo que foi moita. Tudo que foi moita. Ah, outra coisa aqui, ó. O governo federal, através do programa de enfrentamento ao COVID, ao coronavírus, está mandando R$4.860.795,62. Está aqui, ó. Então, quer dizer, pode faltar qualquer coisa no nosso município. Mas dinheiro não falta. Pode faltar boa vontade ou alguma ação para resolver as coisas. Como eu disse, tem alguns setores que pode faltar. Agora, dinheiro, graças a Deus, não está faltando para o município. Não está faltando. Mas com certeza, vereador Paulo, vai ser um prazer para nós, se nós puder ajudar ainda mais, se essa casa puder ajudar ainda mais, porque todos os vereadores estão ajudando. Não é só o Mariano, não é só o vereador Márcio, não é o vereador Silvio, não é o vereador Caio, não é a vereadora Márcia, não é o vereador Ricardo, vereador Alex, Mano, Boca e o senhor. Todos estão ajudando, dentro da forma do possível. Uns com estrutura menor, outros com estrutura maior, entendeu? Uns com auxílio maior, outros com auxílio menor, mas todos estão ajudando. Então, com certeza vou passar. Pessoalmente, eu irei entregar amanhã o setor de contabilidade e o setor de contabilidade irá lhe responder, que é o que pode responder. Nem eu posso responder isso para o senhor. Muito obrigado.
Tempo, vereador. Passo os trabalhos ao vereador Mariano Teixeira.
Mais algum colega sobre a matéria? O senhor já falou, vereador. Vereador Marcos, 5 minutos.
Serei rápido, meu presidente. Eu acho que toda a sugestão, toda seja indicação, requerimento, seja o que for na matéria do vereador, ela é importante. Claro que, como o vereador presidente falou e o vereador Paulo também conhece o regramento da casa, agora existe uma questão administrativa. E esta casa aqui também refaça um pedido, meu presidente. Essa primeira repasse que a casa antecipou, que foi conversada entre a mesa diretora, passado para a direção da casa e junto e para o setor de contabilidade, que foi feito um ajuste para repasse desses recursos, que seja questionado ao poder público aonde que foi aplicado ou aonde está sendo aplicado, porque os relatos de recursos estão aparecendo, estão mostrando. Alguns não chegaram, alguns estão por chegar, tem todo o critério. Mas eu acho importante a Prefeitura Municipal ter a transparência, porque nós temos duas pandemias. É a pandemia do coronavírus e a seca, que é tão grave quanto esse vírus. E que é a preocupação do vereador Paulo. mas eu acho que o governo municipal, ele não, sinceramente, ele não está dando a transparência que é necessário para esses recursos, ou aplicação de recursos, seja na área da saúde, com a pandemia, de repasses para o hospital, vereador Carlos, como também na aplicação de recursos na Secretaria de Agricultura, para o interior, para a cidade, porque hoje foi relatado e ficou bem claro. Nós, o interior de Caçapava vem sofrendo há mais de 3 meses, 4 meses, e vinha sofrendo nos outros anos. E esse governo não teve capacidade de tentar amenizar, seja, se preparar, não é vir trazer chuva, pedir para São Pedro, mas é se preparar com equipamentos. Não fez. Não fez e a prova está aí. É ano após ano os problemas mínimos, que é o transporte, que nós vemos em cidade vizinha como São Sepé aqui, a estrutura que eles têm ali. Do jeito deles, eles dão jeito. Chega a transportar cada caminhão, é 12 mil litros d'água que carrega em cima. Várias vezes aos dias vão às localidades. E nós aqui agora, aqui é 10 dias, 15 dias, eu não sei quando, mas eu vi ontem até na rua um outro caminhãozinho da prefeitura com um suporte maior, com um tanque de alumínio, que acho que era da Indulac, e uma caçamba da Secretaria de Obras. Que bom! Isso mostra que está aumentando a preocupação. Então, nós temos que buscar ajudas, buscar recursos, mas também nós temos que, tem que vir de lado executivo a transparência da coisa. A secretaria é um espaço que eu deixo aberto e vou convidar. Como presidente da Comissão da Agricultura, vou amanhã encaminhar o ofício para a secretária da Agricultura, convidando ela, se não para a próxima sessão, na outra sessão, que ela venha aqui usar o espaço do vereador falar quais as medidas que a Secretaria da Agricultura vem adotando neste ano. Amanhã de manhã, estou como presidente da comissão, estou encaminhando esse ofício, meu presidente, para nós conversarmos, para ela explicar que daqui a pouco está faltando uma comunicação, porque às vezes a gente não consegue estar toda hora lá buscando informações, ou visitando, ou acompanhando a secretária em viagens, em audiências. Cada um tem suas limitações, e tem muitos que não são, às vezes, bem quistos dentro do governo, né, vereador Luiz Fernando, ou bem atendidos, mas é da democracia, é da democracia. Quem ajudou a eleger o prefeito e quem está do lado tem que colher os louros da... Mas também tem que assumir o desgaste. E acho que não é o momento de nós falarmos em vantagens ou desgaste. O importante agora é nós tentar combater essa outra pandemia que se chama a seca no nosso município. Então, vou encaminhar amanhã, meu presidente, encaminhar para o senhor como presidente da comissão, e o senhor faz o convite como presidente da casa para ela vir aqui fazer um relato dos últimos meses do trabalho da Secretaria da Agricultura. Obrigado, vereadores.
Mais algum... O vereador Caio estava na frente, vereador Boca. 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, vereador Marquinhos, até eu vou dizer que nós temos 3 pandemias. Uma é o corona, que eu estou preocupado, vereador Boca. Não tanto, mas estou preocupado. A segunda é a seca. E o terceiro é desemprego, a quebradeira do país. Mas uns a gente ainda pode interferir, que é ser cuidado do coronavírus. O desemprego é voltar à vida normal para ver se começa as empresas, mas agora a seca, o estrago já foi feito. As árvores estavam morrendo até ontem. Não sei se essa chuva que dá uma amenizada, mas as árvores frutíferas do pessoal do interior estavam dobrando a folha e a frutinha caindo tudo no chão. O pessoal que tinha plantado mandioca não podia colher para vender porque a terra estava seca. Então, o caos era total. Mas nós aqui, não estou acostumado com essa máscara, nós aqui em Caçapava não tivemos nenhuma estrutura, era para ter. Eu estou sabendo que alguns municípios o corpo de bombeiro está ajudando com o caminhão deles. O exército está ajudando. Em Caçapava, por que eles não podem ajudar? Pelo menos para amenizar, né, vereadores? Não tem como tu resolver o problema dessa seca que está aí. Mas o pessoal que liga para a gente, que a gente tem um vínculo com o pessoal do interior muito grande, tia, o pessoal não tem água para dar para um bicho, tia. Não tem água para nada. Tem que pegar de balde para dar para uma vaca do leite. Tem que descer uma sanga de 100 metros para baixo. E um eu olhando o canal rural semana passada, não sei quem é que vai ser o prefeito em 2021, Marquinho. A seca vai continuar. Então, já temos que pensar no ano que vem, que agora chega o inverno. Essa chuvinha, como nós estamos em inverno, ela dá uma levada, porque não pega aquele sol tão quente. Mas o ano que vem vai ser continuidade do tal El Niño, que eles chamam. Então, aqui para a nossa região do interior, não tem lugar que não vá que o pessoal liga, que não tem bebedor, que o pessoal precisa para aguar uma verdura. Para aguar uma verdura, a gente precisa fundar uma fonte que vai resolver. Então, nós temos que ter uma estrutura hoje. A Secretaria da Agropecuária, o prefeito, tem que direcionar algum recurso, vereador Paulo, para a Secretaria, para adquirir o que está faltando para poder melhorar. Porque vai ser difícil o pessoal do interior, além de tudo isso que está acontecendo, não tem um copo d'água, às vezes, para tomar, tem que pedir para alguém da cidade levar, como já fiquei sabendo, pessoal, clique lá de casa e me traz uma água limpa daí para mim poder tomar um chimarrão. Então, vai ser bem difícil se nós não começarmos a nos mobilizar para o futuro das secas. Vereador Paulo.
Obrigado pela parte, vereador Caio. Realmente é muito preocupante, senhor presidente, senhores vereadores, que realmente também fica já estão falando na seca agora, na próxima primavera, que a seca vai ser muito grande de novo. Então, é preocupante. Estão falando, pode ser até maior que essa desse ano. Ser mais. Então, eu acho que realmente é muito importante o município se precaver, né, na confecção de bebedouros, de açudes, na aquisição do caminhão-pipa, senhor vereador Silvio Tondo. A administração municipal, essa ou a próxima, a adquirir um caminhão-pipa. E com relação aos recursos, senhor presidente, eu só quero dizer que todos os recursos que o senhor falou, alguns já chegaram, outros não foram nem empenhados ainda, e recursos para o município, vereador Ricardo, muitas vezes ele é vinculado. Nem todos os recursos o prefeito pode usar no que quer. A maioria dos recursos é vinculado. Ou é vinculado ou é recurso livre. O que é recurso livre, o prefeito pode usar. Agora, o que é recurso vinculado, não pode ser usado. O vereador Boca conseguiu R$500 mil, que é para a saúde, é recurso livre, parece que vai ser, né, vereador Luiz Fernando? Mas foi empenhado, mas não chegou, não foi pago ainda ao município. Então, muitos recursos desses estão arrumados, com certeza vão vir, mas ainda não foram pagos ao município. Com relação a recursos, senhor presidente, eu entendo como é que funciona a contabilidade dessa casa, porque eu fui presidente dessa casa em 2013, há 13 anos atrás, quando o hospital de caridade passou por aquela crise sem médico anestesista, na época do prefeito Zerli, e eu de pronto, naquela época, eu convidei a mesa diretora, eu, o meu vice-presidente, que era o ex-vereador Silvio Wilson Tondo, o vereador Pedro, o vereador Pirola, que era o vice-presidente, que era o primeiro secretário, e fomos até ali a promotoria, junto, acompanhamos o prefeito Zerli, juntamente com o ex-vereador Josué, vereadora Rosilda, vereador José Luiz Andrade, e ali eu me prontifiquei de ajudar em nome da Câmara, porque quando o presidente antecipa um recurso, do Ricardo, não é ele que está antecipando, mas sim é a mesa diretora, o poder legislativo que está antecipando o recurso. E realmente a minha ajuda, tenho certeza que naquela época foi importante, a desse ano foi importante, e se liberar um pouquinho, a gente sabe que não vai fazer falta para o Poder Legislativo. A gente sabe que mais de R$10 mil que libere não vai fazer falta. Tenho certeza que essa casa vai ser solidária e vai liberar mais um recurso para atender a nossa municipalidade. Obrigado pela parte, vereador Caio.
Vamos ver, vereador Caio pegou uma parte da metade do meu pronunciamento. Não, mas a senhora, só para concluir, senhor presidente, eu também concordo, a casa sempre foi parceira, eu já fui presidente 2 vezes aqui, mas o vereador presidente, o vereador Paulo, tem que ter um cuidado, porque a previsão orçamentária para os próximos meses, olha, e não adianta tu vestir um santo para vestir outro. Mas, claro que nós somos todos parceiros aqui, e o recurso que eu digo das epidemias, o coronavírus hoje em Caçapava, a única despesa que está dando é as cestas básicas, que está aumentando só. Porque não tem mais nada assim que tem dado de despesa, a não ser essa trabalho. E aí, o que nós temos que fazer? O que é vinculado é vinculado, mas o que não é vinculado, temos que usar aonde precisa. E você tem razão, que tem recurso. Hoje, qual é o problema? Não é mais... Tu viu falar em estrada? Parou. Hoje o problema é os reflexos do coronavírus, que está acontecendo em todo o país, e também a seca que está aí, essa chuva, pouca coisa adiantou, mas claro que ameniza, mas não vai dar acontecer nada que resolva o problema da estiagem que está vindo pela frente para as águas. O Jacuí, eu passei ali hoje, é um risquinho d'água, parece a fonte do mato, é um risquinho d'água que corre ali. Então, o que vem pela frente a gente não sabe ainda.
Mais algum vereador? Vereador Boca Torres, 5 minutos.
Pois é, o nosso problema é o imediatismo, né? Porque vinha tão bonito, né? Então, houve projetos do governo do estado aí que tu comprava pivô central com 5 anos de carência e 10 anos para pagar. Isso aí tu não vê, né? Muito poucos se aproveitaram disso. Mas o que eu quero dizer, aqui, ó, nós estávamos fazendo um levantamento rápido ali, ó. Quando o Ricardo era presidente, tem 130 mil devolvidos, mais 30 mil para o muro do estádio. São 160 mil. Vereador Marquinhos devolveu 125 mil. Vereador Beleza, 300 mil. O Mariano já devolveu 80 mil. Isso dá 665 mil reais. Quanto de distribuição de rede d'água, poço artesiano, poderia ser feito no interior com isso? Mas aí não se lembra, né? Faz uma politicagem aqui, outra politicagem ali. Agora, os problemas mesmo que tem que ser resolvido, ou alguém achou que nós ia passar o resto da vida chovendo verão, né? Que sobrando água, açude espontâneo. Quem é que não sabe o que vai acontecer? Eu estou com 56 anos. Então, desde que eu vi para começar a plantação de soja, 5, 6 anos chove, 2, 3 anos de seca. Isso sempre foi assim. Fui plantador de arroz, fui plantador de soja. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. Mas o que que acontece? É que nem do Nordeste, né? Como é que os coronel vão sobreviver na política? Fazendo assistencialismo. É o que está acontecendo aqui. Se quiser resolver o problema... Isso nós estamos falando aqui, ó, só de um mandato, só em 4 anos. Hã? Mas compensação, compraram cabine para trator. Não tem motorista para dirigir, mas cabine tem. Tá? Então, umas coisas que não tem cabimento. Eu sei da situação do povo do interior, mas agora nós temos parado de fazer isso, de querer resolver o problema depois que já está acontecendo. Tem que prever, tem que ter projeto, tia. Cadê o pessoal lá da Secretaria de Agricultura que tu atendeu o interior? Agora estamos um horror fazendo bebedouros. Né? Mas se não sabia o que ia ter que fazer bebedouro? 3 anos sem fazer bebedouro. Agora que a seca está indo abrir o bebedouro primeiro. Vai ter que chover para encher o bebedouro, né? Ou vão fazer como? Como é que vai encher esse bebedouro? Então eu consigo, não tem projeto, tu tem que ter um projeto para desenvolver durante os 4 anos da administração, que só sirva de exemplo, tia. E a previsão pior é essa, que o ano que vem vai ser mais seco que esse. Nós já vamos sair com a maioria dos produtores colheu que não dá para pagar as contas. Agora pode ser que desenvolva pastagem, porque tinha gente vendendo gado aí por um preço mais baixo do que comprou, porque não tinha pastagem. Então agora pode ser que nasça, pode ser que o pecuarista consiga sobreviver. Agora isso aí tem que ser pensado, não adianta ficar esperando cair do céu. Tu vê 665 mil? Dava para resolver algumas comunidades, né, tia? Não é possível que não pudesse, né? Cadê o projeto? Cadê aí o... Esse dinheiro sumiu. Pois não, professor Paulinho.
Obrigado pela parte, vereador Fernando. Só para contribuir, vereador Fernando, para lembrar que esse recurso, independente de quem seja presidente desta casa, o recurso, antecipar o recurso ou o recurso que sobra no final do ano, o recurso, o Poder Legislativo tem a obrigação de entregar para o município, fazer a devolução. Se sobrar R$ 1.000 ou R$ 500 mil, chegou no fim do ano, o presidente tem a obrigação de fazer a devolução para os cofres públicos da prefeitura, porque uma cadeira aqui dessa Câmara é patrimônio do município. O presidente, se quiser, tiver com depósito de cheio de imóveis velhos, por exemplo, e quiser doar para uma entidade carente, ele não pode doar, ele tem que fazer a devolução para o executivo, para o executivo fazer a doação. Obrigado pelo aporte, vereador Luiz Fernando.
O vereador Paulinho, isso se sobrar, o que sobrar retorna para o município, porque é recurso do município, é quem paga. O problema é esse recurso todo que foi liberado, que é do cidadão, que é da prefeitura, ter sido usado para purificagem, mal usado. Porque se não tem condição de arrumar um muro no estádio, não tem condição de contratar um operador para tocar uma máquina, fazer um bebedouro, não tem dinheiro para comprar uma caixa d'água, onde é que está a administração do município? Porque não é possível de precisar de terceiros para resolver o problema da estiagem do município. Eu não sei o que estão fazendo lá. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Ricardo Rosso. 5 minutos, vereador.
Presidente, só lembrando também quanto à preocupação, à devolução desse recurso no qual o vereador solicita, claro que é viável, todos nós soubemos que se tiver o dinheiro sobrando, claro que é do município e no momento oportuno será devolvido. Mas eu vejo também que esses montes de recursos, e eu, como presidente da Comissão de Saúde, também estou enviando um ofício para o senhor amanhã, para a mesa diretora, onde eu quero saber, já conversei com a minha comissão, eu quero saber onde está sendo aplicado esse recurso e quanto chegou para a pandemia, quanto não chegou. Então, eu quero fazer esse questionamento à nossa secretária da Saúde, que é a responsável, acredito, desses recursos que está chegando. Então, eu, vereadora Márcia, vereador Luiz Fernando, vamos fazer um convite a ela, vou mandar um ofício, para o senhor convocar ou convidá-lo, como o senhor achar melhor a mesa, para que também nos traga a nosso conhecimento, então, esse recurso que a gente viu que realmente ele é considerável, um recurso chegando, totalizando quase 15 milhões de reais, falando em pandemia. Então, isso é um volume bem, bem alto e nós precisamos realmente até para nós saber o que nós estamos falando, orientar a população como está sendo distribuído esse recurso, o que foi feito, o que precisa fazer. Então, e nós não temos conhecimento, não soubemos nada sobre ainda a pandemia, porque não temos ninguém da Câmara que participa do comitê e não temos essas informações. Então, amanhã também, como presidente da comissão, estarei fazendo um ofício para que no momento oportuno seja vindo, vereador Luiz Fernando, a secretária de Saúde, para nos explicar também, nos dizer onde é que está sendo todo esse recurso, que chega a quase 15 milhões relatados pelo nosso presidente. Então, nós também precisamos saber quantos chegou, quantos não chegou. E meu colega presidente da Agricultura, eu queria também que o senhor colocasse na sua pauta, quando a secretária viesse também, porque até quantos bebedouros foi feito? Em 2017, se não me engano, os colegas podem ajudar, a Ana Amélia Lemos mandou uma reta escavadeira para a agricultura familiar para que fizesse os bebedouros e trabalhasse dentro da agricultura familiar. Então, a gente, desde 2017, mais trator, mais coisas que veio novas, eu acredito que tem atendido uma grande porcentagem das pessoas do nosso município. Então, eu também quero que o senhor faça esse questionamento. Sim, se havia um...
Vou elaborar amanhã isto. A Secretaria da Agricultura, desde a posse do prefeito municipal, quando foi a primeira pessoa a ser nomeada, o prefeito respondia pela administração e pela Secretaria da Agricultura. Vocês lembram, no começo do mandato do prefeito municipal, o responsável pela Secretaria da Agricultura se chamava Giovanni Nestori, em torno de 6, 7 meses, não estou bem lembrado. Depois passou para o engenheiro Marcelo, depois o ex-vereador, o vereador Pedro ficou 1 mês, e agora é a servidora pública Michelle. Então, ela já teve 4 secretários. É aquele ditado que diz, quando tu quer fazer um trabalho sério, tu bota a pessoa e dá uma continuidade. Agora, quando querem fazer muita política, é o troca-troca, né? Porque às vezes tem pessoas de qualificação para estarem à frente, tiram porque não está servindo ao comando maior, né? Tipo o que está acontecendo no governo federal. Então, essas coisas que não se pode brincar com a secretaria tão importante que se chama Secretaria da Agricultura. Obrigado, vereador.
Não, concordo. E nós precisamos estar inteirados sobre os assuntos, porque a população nos questiona e nós temos a obrigação de responder o que realmente o que está acontecendo. Então seria isso, meu presidente, para que nós possamos, então, poder dar mais transparência a todos esses valores no qual citado anteriormente pela Vossa Senhoria, para que nós, então, dessa forma, com certeza, vai facilitar para que nós possamos falar realmente o que está acontecendo dentro do município.
Mais algum vereador inscrito? Não havendo mais matérias, passamos para espaço de líder. Algum vereador inscrito? Ah, colocamos em votação, então. É que como todo mundo se manifestou, né, e concordou com a matéria, mas tudo bem, se o senhor quer que seja votado, quem concorda permaneça como está e quem discorda manifeste. Então, não havendo, então, foi aprovada, unanimidade, a matéria do vereador Paulo Pereira. Passamos para o espaço de líder.
Líder do PP, estou oferecendo meu espaço a algum colega queira usar o mesmo.
Não havendo espaço de líder, então, passamos para espaço de vereador. Mais algum vereador? Não havendo mais espaço de vereador, nenhuma. Passamos para explicações pessoais. Mais nenhum vereador? Então eu vou só dar uma faladinha, se o meu vice aparecer, vir aqui me fazer essa honra de estar aqui. Obrigado, vereador Marcos.
Cinco minutos, vereador Mariano.
Ainda, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ainda sobre as emendas, os recursos que estão vindo, entrando no nosso município, né? Como eu disse aqui, pode faltar qualquer coisa na prefeitura, menos dinheiro. Porque está vindo muito dinheiro, e eu acho que é de grande valia, né, vereador Ricardo? O senhor também, como o senhor sugeriu, que viesse aqui alguém do Poder Executivo para explanar a questão de nos orientar e até nos esclarecer a questão de onde é que está sendo usado esse horror de dinheiro que está vindo, que é um caminhão de dinheiro. Nunca, eu acho que nunca o município de Caçapava recebeu tanto dinheiro como está recebendo. Então, mais do que justo, nós como fiscalizadores, de nós saber onde está indo esse dinheiro, se esse dinheiro está sendo investido, porque esse dinheiro que vem é um dinheiro do povo, é um dinheiro de impostos que está vindo do governo federal para o nosso município, que está retornando. Então, muito interessante. Para que não haja, com todo o respeito, para que não haja um desperdício, como eu vi aqui através desse decreto aqui que eu estava vendo. Eu até vou ler o decreto aqui. Ó. Regulamenta despesas, acionalidade de inauguração do blindado M41, cedido pelo município de Caçapava, cedido pelo município e da outras providências. Tá? O valor das despesas. As despesas correrão por conta do recurso descrito no quadro abaixo. Valor R$ 7.870, distribuídos da seguinte forma. R$ 1.600, aquisição de combustível. Será que era por blindado? R$ 1.500, confecção de placas inaugurais. R$ 4.170, contratação da empresa para realizar coquetel de inauguração para 150 pessoas. Muita gente passando fome nas vilas sem uma cesta básica. R$ 600, sonorização de evento. Era um evento mesmo, né? Totalizando R$ 7.870. Aí vamos pro cardápio. Vamos pro cardápio. Cardápio para o coquetel do dia 3 do 3. E ainda diz assim, blindado. Café, suco de laranja, água sem gás, água com gás, refrigerante. Eu até errei a máscara aqui. Biscoitos, bolo fatia. Agora passamos para o salgadinho. Passamos para o salgadinho. Empada, quiche, ricota, panelinha salgada. O que, que seria panelinha salgada, vereadora Márcia? A senhora que entende de salgadinhos. Panelinha doce. Hambúrguer. Sanduíche com picles. Olha aí, tia. Tu vê? Vereador Marcos, esse aqui até eu me enrolei até para decorar. Profiteroles salgados. E outra. Folhado de calabresa. Prato quente. Escondidinho. A bolonhesa.
Agora, vereador, vamos prestar
muita
atenção.
Muita gente do nosso município não sabe nem. Tem coisas que eu não sei, eu nunca comi isso aqui.
Por favor, vereadores.
Até foi bom que eu não fui na inauguração, que poderia ter feito mal. Meu estômago não é acostumado com coisas muito chiques aqui. Entendeu? Mas pelo amor de Deus. Aí aqui, ó, tá escrito aqui, ó, para 150 pessoas. Aí quer dizer, aí quantas cestas básicas daria aqui, vereador Boca? Quantas caixas d'água daria aqui pro pessoal da seca? Quantas outras, muitas coisas outras daria aqui? Então, quer dizer, por favor, não me venham dizer que o município está com falta de dinheiro. Isso aí não vem me dizer. Pode me dizer qualquer coisa. Agora, falta de dinheiro, o município não está. Muito obrigado, meu presidente.
Passo os trabalhos ao vereador Mariano Teixeira.
Mais algum vereador inscrito? Explicações pessoais? Não havendo, encerro a presente sessão.